Deixa eu ver, temos 4 eleitos e 3, 4. É, tem 4, tem 8, né? Bom, atingido o quórum mínimo aí, né, do Conselho, nós vamos dar início à 38ª sessão ordinária, bem 2015-2016. Cláudio. Homenagens ao Cláudio aqui, que deu quórum. Mas nós vamos tentar fazer, então, senhores conselheiros, rapidamente a nossa sessão. É, cumprimento aos conselheiros, agradeço aqui a presença, o Cris, que está aí cobrindo, pela APESP, a Marta, que está aqui nos ajudando, na secretaria. E nas comunicações da presidência, na verdade, era, eu vi que o doutor Fernando está até com a cópia, ele fez melhor que eu aqui, está aqui, ó, que eu ia anunciar só a edição dessas duas resoluções conjuntas, né, a SFPGE número 3, as duas do dia 4, mas estão publicadas hoje, e a outra é uma conjunta PGE DETRAN. É, ambas dizem respeito a medidas de racionalização da área do contencioso geral, que o doutor Fernando certamente vai depois poder explicar com calma, mas são resoluções importantes, integram esse esforço, né, de redução aí de volume de trabalho nas unidades, racionalizando a maneira de enfrentar algumas questões. Acho que a do DETRAN, ambas já haviam sido, de alguma maneira, mencionadas aqui no Conselho, mas agora é para noticiar mesmo a edição das duas. Né? Ontem o secretário da Fazenda assinou a que faltava, aí a da Fazenda, o DETRAN também, então ambas estão publicadas no Diário Oficial de hoje. E também, como não há a presença aqui de representantes da APESP, só noticiar que ontem eu recebi a diretoria da Associação dos Procuradores por uma primeira reunião aí de trabalho aí com a nova gestão. Eles aguardaram, eles tinham pedido até no final do ano para que eu agendasse isso, para ficar depois do período de janeiro, de férias, né, tanto lá de alguns membros da diretoria quanto minhas férias. Né. Então, foi uma reunião extensa, abordou 10 itens de pauta que eles trouxeram, mas eu também não vou, eles que iam noticiar o resultado, tá, eu vou deixar que eles façam isso. Mas acho que foi uma gama, não é isso? Já anunciou? Ah, tá no site, está dizendo o Cris aqui. Mas abordaram, enfim, acho que os temas mais momentosos, praticamente todos eles, eu acho que já passaram pelo Conselho. Mas falamos bastante sobre essa questão da racionalização, que aí a questão do volume de trabalho nas regionais. Eles trouxeram a questão do, como é que se chama lá, aquela história de citação pessoal, né? Intimação pessoal. A intimação pessoal, que foi um assunto que já eu vi objeto de momento procurador, enfim, de manifestações aqui no Conselho, trouxeram essa questão. Mencionaram aí, fizeram convite para a posse da nova, formal aí da nova diretoria, que vai ser no dia 11, não é isso? 12, é num sábado, é 12 de março. Me pediram para ajudá-los numa audiência aí com o governador, para poder convidá-lo, mas que estará presente já no dia 12 o vice-presidente da República, Michel Temer, que confirmou presença, né? E, então, daí o dia que eles escolheram. Doutor Marcos, algumas preocupações em relação ao orçamento, que também tema que também sempre vem aqui para o Conselho, a questão do concurso de ingresso, carreira de apoio, enfim, todos esses temas foram ali abordados. Acho que podem então ter acesso no próprio site da associação já o relato do que ocorreu. Acho que em relação às comunicações da presidência era o que havia de mais importante. Há relatos da secretaria, Marcos, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Cris. A secretaria justifica a ausência do Dr. Salvador, doutora Kelly, por motivo de férias, e do Dr. Danilo por acúmulo de serviço na banca.
E o doutor Zé Renato avisou aqui, o doutor Fernando, que me passou, que o doutor Sérgio está em gozo de férias, e o doutor Paulo Sérgio, que é o corregedor-geral, junto, parece que teve um problema de saúde ontem à noite aí, não pôde comparecer. Então, essa é a justificativa. Não há inscritos no momento procurador, nem no momento virtual, não é isso, Marcos? Pelo menos não recebi nada. Então podemos passar as manifestações dos seus conselheiros sobre assuntos diversos. Começamos por doutor Ricardo.
Bom dia a todos. Hoje parece que a sessão vai quebrar o recorde da semana passada. É, Eu vou começar falando aqui de uma resolução que acho que o doutor Olival esqueceu de falar, que é das diárias, que também foi publicada. Infelizmente, aí não trouxe nenhuma grande surpresa, né? Já tinha sido meio que adiantado que a resolução traria o valor das diárias nos mesmos patamares que são praticadas atualmente. Eu acho que a única dúvida que talvez possa ter restado, que surgiu nos debates, nos grupos, é se a aplicação da resolução faria conjunta ao decreto, inclusive com os adicionais, dependendo dos estados, mas ao que parece sim, mas depois acho que poderia confirmar isso. E, na verdade, eu aí acabo lamentando um pouco, porque a expectativa é que aqueles pleitos trazidos no momento da valorização do movimento da PGE Valorização e a expectativa que das melhoras que tinham sido propagadas aí quando a aprovação do PLC 25, infelizmente não vem se confirmando, o que até talvez alimente aí um pouco os críticos, A palavra até do artigo 203 da nova lei orgânica da PGE, que foi muito criticada e era um dos temores aí de todos, está sendo utilizada e mostrando a sua razão de existir, que acabou limitando as diárias e a gente não conseguiu aí avançar, temos uma diária menor do que os nossos paradigmas. Esse acho que é um exemplo, os outros exemplos é o que a gente tem cobrado aqui sempre, e a PESP também trouxe acho que na reunião, que era com a aprovação do PLC 25, enfim, talvez caminhássemos para frente com a realização do concurso de ingresso, um encaminhamento do projeto da carreira de apoio, a concessão aí, eventualmente do Vale Alimentação ou Auxílio Saúde e a reestruturação, modernização da PGE com o Fundo Progesp. Tudo isso somado à diária, infelizmente até agora a gente não conseguiu caminhar para frente. Eu até aproveito aí para esses temas para perguntar, que é um tema recorrente aqui, acerca do concurso de ingresso, do Fundo Progesp e da carreira de apoio. Um outro tema aqui que eu queria trazer, acho que está mais relacionado aí à atuação dos colegas na banca, com relação ao PGE-NET. O PGE-NET sempre deu muito problema, teve uma fase de melhora, e eu acho que agora, novamente, tem tido bastante problemas no PGE-NET. Tem sido, as reclamações têm vindo de vários lugares, e as respostas dos servidores da Softplan é sempre culpando a rede Intragov da Prodesp, da PGE. Eu até trouxe aqui um desses e-mails, para confirmar o que eu estou falando, uma reclamação que eu fiz, boa tarde a todos, acabamos de confirmar com a equipe técnica da rede do HC, esse caso específico do HC, que ocorreram problemas na rede Prodesp Intragrove, que afeta o funcionamento do sistema PGE-NET. Abaixo segue dados do chamado aberto, a operadora responsável pela conexão, links com travamento, solicitação de solução ao caso. Então, assim, esse problema, nesse caso foi no HC, mas a gente, quando dá um problema no nosso local de trabalho, a gente sempre se comunica com os colegas, e é um problema recorrente, e a culpa aí parece que é da rede. Então, assim, o que a gente pede é que tenha uma atenção especial do setor aí da tecnologia da informação com relação às redes, porque assim, o PGE-NET acabou sendo a nossa ferramenta de trabalho do dia, a gente precisa, a gente já sofre aí com a carência de procuradores, de servidores, estagiários. Então, o nosso instrumento de trabalho precisa funcionar bem. Eu acho que, assim, precisa ser enfrentada essa questão da rede, que vai sempre causando esses problemas. E, até falando do PGE-NET também, esse assunto já até tinha sido trazido pela Kelly em sessões passadas, eu me deparei com ele agora, e os colegas também, e a gente ficou bastante preocupado porque causa uma confusão no dia a dia de trabalho. Vem sendo gerada umas pendências, chamadas de pendências fantasmas, mas acho que o termo correto seria as pendências informativas, que quando há uma movimentação no precatórios, ao que parece, quando é feito o pagamento, gera uma pendência informativa para a banca. Na judicial, acho que a grande dificuldade é que tem sendo gerada essa pendência no processo de origem, quando deveria ser gerado na PJ9, que parece que não acha o processo. Para a gente, como nós fazemos a parte de execução também, a pendência, né, nós inclusive fazemos até todo o encaminhamento para o pagamento, a pendência gera o nosso processo originário, mas tudo bem, nós tocamos na fase de execução. Eu acho que assim, esse é um problema que a gente precisa pensar, porque assim, a pendência informativa, eu acho até que não é ruim, que até seria interessante, mas para ser informativa precisa conter alguma informação, senão a gente... Né, abre a pendência lá, abre a pendência e a gente não sabe direito, né, o que, que é, fica com receio de, né, de encerrar. Se a pendência informativa, né, trouxesse a informação do pagamento, talvez pudesse ser útil, que a gente poderia já de plano arquivar o processo. Então, assim, né, eu tenho a informação aqui, a gente também foi atrás dessa, do que estava acontecendo, a informação do rapaz aqui da Softplan, lá do servidor, foi que foi solicitada pelo grupo gestor uma nova rotina de integração com o precatório, que processa os pagamentos diariamente e lança as pendências nos processos. Quando encontra o processo do PGE-NET, quando não encontra, um link é exibido para conhecimento ou providências. Em resumo, o sistema PGE-NET deve gerar uma pendência para o processo de origem, a partir das informações persistidas pelo sistema PRJ Precatórios. O sistema PGE-NET deve gerar uma movimentação do tipo requisitório e subtipo pagamento para o processo de execução de sentença, caso não exista uma execução. A movimentação deverá ser gerada para o processo de origem. Essa movimentação está configurada para gerar uma pendência informativa. Caso o procurador não deseje esse informativo, basta encerrar a pendência. Então, assim, o meu medo é justamente isso, né? Os colegas do interior, principalmente, que, né, ou das unidades que estão super colapsadas, tem 200 pendências no PGE-NET, 150. Aí gera uma pendência que você não sabe o que é, você fica. Aí você vai simplesmente encerrar, você não sabe se estão digitalizando, se está tendo alguma informação. Então, né, o que eu peço é que, né, tu pudesse verificar aí junto ao, né, ao gestor aí do sistema, que assim, que tentasse. Né, melhorar essa pendência informativa, que assim, acho que a primeira coisa, que a pendência informativa tem que trazer alguma informação. Se trouxer o comprovante de pagamento, já é ótimo. Né, você já sabe que pelo menos foi pago, pode arquivar o processo, tudo. E que a pendência seja aberta, né, no processo, no PGE-NET, do procurador responsável por aquele processo. Porque também, na judicial, abre no processo origem e a execução, que teria que arquivar o processo, que está acompanhando o pagamento, não sabe. E a origem, que não acompanha mais o pagamento, é que acaba esse programa. Então,
Ricardo, o pedido é esse. Fala, Cláudia. E o problema é que sequer fomos comunicados. Quer dizer, apareceu essas pendências lá, ninguém fez um memorando, um ofício, um notes explicando que
todo mundo.
Quer dizer, então todos ficaram preocupados e todo mundo mandou individualmente notes para saber o que se trata. Foi uma loucura. Quer dizer,
todo mundo,
eu me pergunto,
a dúvida é de várias pessoas, todo mundo falou com o servidor da Softplan
para
chegar
faz.
Mais ou menos no mesmo que era, né, era talvez
e aí
uma comunicação prévia.
Todo mundo ficou com medo e sem saber de onde vinha isso, sem informação também.
O problema é muito mais sério do que esse. Eu recebi pendências desse tipo no Procon de processos que nós ganhamos e já arquivamos há muito tempo. Então, não existe requisitório a respeito daquele processo. Não tem nada. Eu já recolhi os honorários, já fiz tudo. O processo está arquivado e ele volta para a minha tela de pendências, não só a minha, como dos colegas também, como pagamento, requisitório pagamento. Mas não tem absolutamente nada a ver. Então, está havendo um problema muito sério na gestão do PGE-NET. Se tomam decisões sem consultar os colegas da banca, que são os mais interessados, se tiram funcionalidades do PGE-NET que a gente usa no dia a dia e, de repente, elas simplesmente somem porque o gestor do processo resolveu tirar pela cabeça dele. Só que ele não vê um processo há muito tempo e eu já estou cansada de falar isso. Ele não sabe andamento de processo. E aí ele retira funcionalidades de processo que nós usamos no dia a dia. E esse é só uma ponta do problema. O problema é muito mais sério.
Aqui só para resumir, né, nesse ponto, então, era a questão da gente tentar focar aí na melhoria da rede, né, tentar aí os esforços para que... É um problema recorrente e tem atrapalhado muito. E com relação a essas pendências, para tentar verificar, aperfeiçoar o sistema e até, talvez, né, informar a carreira mesmo, para que, né, esse fluxo seja feito de modo a não prejudicar o procurador e não criar essas dúvidas, que às vezes acontece isso.
olha a pendência, não sabe se entrou alguma intimação, alguma coisa, e há um grande receio de se perder prazo, né? A gente trabalha com volume grande, então, é o que eu falo, para mim, né, como eu também atuo na área, né, na execução, a pendência volantiva parece ser interessante, desde que traga alguma informação. Se ele me trouxer o comprovante de pagamento, eu vou, vejo se o pagamento foi feito correto, arquivo o processo, já mato no PGNet. Claro que esse fluxo tem que ser corrigido, porque na judicial, quem não faz execução pode gerar um grande problema. Né? Teria que abrir, né, ao meu ver, essa pendência informativa no processo, né, em quem é o responsável ali pelo pagamento, né, para conferir esse pagamento. Então, né, nesse ponto, são essas duas questões. É, também com relação um pouco ao PGNet, e aí eu trazendo até a minha experiência com o PJE, que começou, né, na trabalhista, que começou agora esse ano com tudo, eu comecei até a usar, eu achei interessante, né, acho que é o futuro, não tem jeito, a gente não pode negar, acho que funciona bem, só que a gente volta para o problema da estrutura. O PJE exige uma conexão rápida, né, você precisa ter um acesso à internet bom, e é o que a gente às vezes não tem, né, daí acho que a gente precisa focar bastante na rede. Eu acho que o PJE vai trazer uma nova realidade até para o PGNet, e talvez a gente vai ter que discutir um pouco a função do PGNet, porque com o PJE não faz muito sentido você trazer as informações do processo para dentro do PGNet se você tem todo o processo disponível no PJE, né? Eu sei que Brasília, praticamente eles não usam o PGNet, porque os processos estão informatizados, né? Eu não sei se esse é o caminho, né, abandonar o uso do PGNet, né? Eu acho que a ideia talvez no futuro seja apenas um gerenciador de arquivos, né, que a gente gera no processo, um local em que se guarde as peças, né? Mas acho que é importante para a gente poder ter controle dos processos, tudo, mas acho que é algo que vai ter que se discutir. Como a gente vai trabalhar com o PGNet, né? O ideal é o PGNet conseguir se autoalimentar do processo virtual, mas acho que talvez seja um pouco mais difícil. E, né, considerando essa questão do PJE, e aí eu acho que eu pergunto aí para o Fernando, porque é um caso mais específico aqui do contencioso, e é uma coisa que a gente precisa focar, a gente não tem ainda carreira de apoio na área da informática. Mas a gente precisa ter alguém na procuradoria, na área do contencioso, que a gente possa contar para quando tiver um problema de informática, para resolver o problema. O PJE tem dado vários problemas. A gente liga no grupo gestor lá, do próprio PJE, só que assim, as informações são péssimas e muitas das vezes precisa de um problema do computador nosso. A gente não pode usar o pessoal da SoftPAN para isso, né? Não é a competência deles. E a gente, às vezes, se vê com um problema de que a gente não tem solução. Né? A gente está lá no HC, uma colega com um problema sério, que ela não consegue fazer petição no PGNet, já fez de tudo para conseguir, e assim, não funciona, ela não consegue fazer protocolo. Aí fala com um, não sei, liga para outro, fala para outro, né? Não sei. Aí fica meio que sem saber. Será que eu falo com o Virgílio? Será que eu falo com o Cláudio, que é da Trabalhista, será que eu falo com o Olavo? Né, então, acho que precisa ter uma pessoa específica, alguém que, olha, gente, se alguém tiver um problema que não consegue solucionar, fale com essa pessoa que ela irá solucionar para você, porque não dá para o procurador ficar o dia inteiro tentando resolver problemas de informática, a gente não tem conhecimento e, né, com prejuízo da banca. A gente se deparou essa semana com a situação, vê lá o que, que dá e depois você me conta. Né? Não dá, eu estou te trazendo um problema, precisa devolver, você precisa de solução. Então, assim, para tentar, não sei se tem alguém já, ou que disponibilize alguém que dê esse suporte para o procurador aí, mais próximo para resolver esses problemas e deixar o procurador mais focado no trabalho, né? Bom, um outro tema, até acho que hoje foi minha maior manifestação, mas eu estou acabando, prometo. Um outro tema que eu queria trazer, na verdade é uma lembrança, que é com relação aos estagiários, que a gente tem falado aqui, se houve o pagamento dos estagiários ou não. A gente está sem estagiário, a gente está com uma situação difícil por falta de procuradores, né, por falta de funcionários, né, a carreira de apoio não vai para frente, e também sem estagiários. Queria saber se já foram pagos os estagiários. E assim, o doutor Zé Renato já se posicionou, disse que houve um problema, mas assim, eu não sei se o governador sabe que a gente não pagou estagiários, mas se ele soubesse, eu fiquei imaginando o que ele falaria. Aí eu
peguei aqui uma fala dele e eu descobri o que ele falaria. Né? Na abertura do ano legislativo em fevereiro, ele discursou, né, tratando da questão da OAB, que a defensoria não atrasou o pagamento dos advogados, e ele falou aqui, né, até entre aspas, né, não há nada mais sagrado do que pagar quem trabalha, disse Alckmin, aplaudido de pé pelos advogados presentes na reunião de presidentes da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, não dá para não pagar o estagiário, é sagrado o salário deles. Se eventualmente não foi corrigido, que seja, e assim, e que não aconteça nunca mais. Senão, daqui a pouco, os estagiários vão falar também para transferir a administração, né, do pagamento dos estagiários para a Secretaria da Justiça, para ver se não tem esse problema. Bom, com relação, já que falei de OAB, eu agora, né, que eu trouxe essas sugestões, vou trazer também um elogio, que eu utilizei o sistema para reembolso da OAB. O sistema está muito bom, é super simples, né, você consegue carregar tranquilamente aí o anexo, né, que é o comprovante de pagamento, não precisa de protocolo, não precisa de papel, não precisa mandar ninguém fazer esse protocolo. E eu acho que, assim, né, essas práticas que são boas precisam ser copiadas. Eu até, acho que a gente até falou isso aqui, mas, né, sugiro aí a doutora Mariângela que veja, né, esse exemplo do OAB e tente implementar no Centro de Estudos com relação aos programas de reembolso.
Foi uma customização do nosso programa. A gente está melhorando o nosso, aí ele parou, fez o da OAB e está voltando. É a mesma empresa.
Não, eu acho interessante que, né, se a gente conseguir fazer isso também para os pedidos de reembolso, aí a gente economiza papel, o motoboy, ou aqui, acho que assim. Né.
Nosso problema foi só a constatação de que o Tribunal de Contas exigia a nota fiscal original, física. Então, por isso que a gente tem ainda esse protocolo. Desculpa, Elivão, nem pedi licença e comecei a responder. E, na verdade, agora, como tem a nota fiscal eletrônica, nós estamos nos certificando de que a gente pode dispensar esse requisito. No ProRado, a gente já está fazendo assim, né? Então, se tem a nota fiscal paulista, então...
Você consegue até... e a eletrônica, você baixa...
Você baixa a nota fiscal eletrônica e manda o arquivo eletrônico. A gente está tentando simplificar, sim. Obrigada.
Mas o Pro Hardware já tá assim ou não? Vai ser.
Tá.
Acho que, assim, as boas práticas a gente tem que copiar. É legal legal. Bom, por fim, só ia perguntar aí se já foram distribuídos os processos de prestação de contas do Centro de Estudos e o requerimento do momento do servidor, do Danilo, que acho que estão, não sei porquê, acho que estão aí no gabinete, né? Até achei que ia ser distribuído direto aí pela secretaria. É isso, obrigado.
Foram distribuídos? Não foram ainda. Então está respondido pela secretaria. Bom, vários temas aqui trazidos pelo conselheiro Ricardo, acho que todos, eu vou deixar o do PGNet aqui para o doutor Fernando Franco, ele vai falar sobre isso, são temas afetos aí, específicos da área do contencioso geral. Agora, eles compõem uma temática que eu fui instado também pela associação ontem na nossa reunião, pela diretoria, um pouco para falar, olha, o decreto do orçamento trouxe uma série de restrições, está causando problema de gestão, então eles recebem, né, os procuradores estavam presentes, ouviram isso, quer dizer, as regionais trazem lá as questões e porque o procurador vai falar com o chefe, enfim, dá uma resposta qualquer, daí ele traz também para a diretoria para ver se consegue resolver. É na linha de, ó, vamos ver se a gente consegue ficar fora do... Então, eu vejo diárias, concurso, tal, então é a lei que não funciona, não é a lei que não funciona, é a economia que não funciona. Ou seja, então, não distingue dois planos, tem o plano legal e o plano da realidade econômico-financeira. Não tem mecanismo institucional que faça aparecer energia onde não há energia, que gere dinheiro. São coisas do mundo material. Então, às vezes, na área do direito, o pessoal confunde dois planos que são diferentes. Quer dizer, por mais melhor que seja a lei orgânica, evidente que no momento que você tem uma crise, como não tem precedente nas últimas décadas, não estou falando de anos, de décadas no Brasil, é óbvio que haverá dificuldades de todo tipo. Então, concurso de ingresso mesmo. É claro que nós teríamos, aliás, ontem foi lembrado isso pela própria diretoria, não foi por mim. Assim, olha, evidente, a gente sabe que se tivesse aprovado a lei orgânica primeiro, tinha sido feito o concurso. Nós não estaríamos com essa situação, não estaríamos com procuradores já trabalhando. Esta é a realidade. Entendeu? É bom que isso seja dito pelo gabinete, ah, bom, mas vocês que fizeram o projeto, mas não foi dito pelo gabinete, nessa oportunidade, pelo menos. Então, há um reconhecimento de que é isso. Houve uma decisão equivocada tomada no passado. Fico contente que se reconheça isso hoje, pelo menos pela nova diretoria. Essa obstinação em não negociar e fazer uma obstrução gerou esse problema. Porque naquele momento era possível fazer concurso. Nesse momento atual, é só olhar o diário oficial. Que concurso está sendo autorizado? Autorizou, o governador autorizou nos últimos meses aí um concurso para admissão de servidores temporários, para cuidar de vacinação, essas coisas todas, que estão num período de epidemia. Então, ele tem razão, porque se viram, e saiu aí por esses dias a publicação do relatório quadrimestral da Fazenda, que sai publicado, viram que nós chegamos ali a... Aliás, só não entramos no limite prudencial por conta da área tributária fiscal aqui, que junto com a Fazenda, os esforços todos lá do PEP, a arrecadação de dezembro então deu uma subida. Isso refletiu até mesmo na arrecadação de honorários, por exemplo, deu aquela subida normal nessas circunstâncias. E isso permitiu que nós, se não tivesse sido feito esse programa, nós tínhamos entrado já. Então nós estamos fora do limite prudencial, mas é assim, qualquer tipo, e há o crescimento normal da despesa de pessoal, todo mês acontece, gente completa quinquênio e tal, isso é normal, então se não acontecer nada, uma força inercial, ele atingirá esse limite no próximo quadrimestre. Não, o governador sabe disso, tem que acompanhar, e aí não é nem vontade dele, não é questão de vontade, é acabar com o voluntarismo, a obrigação legal de tomar providências, você tem que reduzir despesa. Então, no Brasil inteiro, o clima hoje, que eu estava falando ontem na minha fala, disse, olha, você vai acordar o seguinte, o grande esforço é pagar o salário em dia. Inclusive de São Paulo, é pagar o salário em dia, não atrasar o 13º, o governo conseguiu fazer isso, e foi um dos poucos estados que conseguiu fazer. Uma parte dos estados, hoje está aí eu li na Folha de São Paulo, está na imprensa, então está lá, o governo federal reconhecendo que precisa fazer alguma coisa, porque está dito dessa forma, a maior parte dos estados brasileiros estão quebrados. Autoridade da área financeira do governo federal dizendo isso. A maior parte dos estados brasileiros estão quebrados. E nós precisamos fazer alguma coisa. Então, examinaram lá uma maneira, por exemplo, a proposta é alongar o perfil da dívida dos estados. Porque 13% da receita corrente líquida em São Paulo vai para pagar a dívida da União. É óbvio que se você dissesse, não, agora vocês não vão pagar mais 13%, vai ser 10%. Você tem 3%, só aí você já paga um e-mail de precatório e fica... Então, é evidente que resolveria. Não sei qual será a proposta que vão fazer. Os governadores todos, né, têm ido lá e eu no grupo do WhatsApp lá dos procuradores gerais, imagina as coisas que a gente fica sabendo, quer dizer, é um desespero geral, né, em relação a medidas judiciais, tentam sacar o dinheiro das contas, aí muitos estados recebem os recursos dos depósitos e não pagam precatórios. E a lei, quando usam a lei 151, é para pagar precatório e tem algumas exceções legais. Eles andaram usando para pagar fora das exceções. Deu uma reação do CNJ. Havia um desespero aí contra a decisão do CNJ. Está correta, meu ver, inclusive. São Paulo não fez isso. Então, a situação de São Paulo é diferenciada no sentido de que nós não estamos no mesmo nível de desespero aí. Mas é uma situação preocupante, porque se nós tivéssemos uma perspectiva de melhora, assim, não, está difícil, está apertado, mas daqui a 6 meses vai começar a subir, a economia vai reagir. Mas o que está acontecendo é o contrário, quer dizer, está havendo um efeito cascata do lado negativo. Porque o que acontece, por exemplo, a PGE mesmo. O que nós vamos fazer em relação a alguns contratos? Porque a gente tem que equilibrar o orçamento. Você tem que cortar a despesa, não tem mais como... Você não pode eliminar aquele tipo de despesa que é necessário, mas você pode diminuir o objeto. A gente, aqui mesmo na sede da Pamplona, se a gente tem, sei lá, um certo número de vigilantes, ou de gente para fazer algum tipo de serviço ali de recepção, e você pode diminuir o número. Agora, tudo bem, do ponto de vista administrativo, diminui o número, há algum prejuízo, porque na hora chega duas pessoas ao mesmo tempo, uma fica esperando um pouco mais, tá bom, vai haver algum tipo de prejuízo. Não há dúvida, sempre há. Mas você sobrevive, né? Não é uma coisa... Agora, a pessoa que perde o emprego por causa disso, é um consumidor a menos aí, e com isso consumindo, vai reduzir o seu padrão de consumo, isso vai reduzir a arrecadação do ICMS. Diretamente. Então é um ciclo, né? Eu fui, voltei de férias, fui fazer a revisão do meu carro. Falei, bom, então minha mulher sempre gostou de ter Volkswagen. Então, uns 40 anos mais ou menos, que eu levava meu carro na Morumbi Motor. Fechou. Fechou. Concessionária simplesmente fechou. Liguei para lá, descobri que estava fechado. Aí tive que arrumar uma outra concessionária. Diz que assim. Me falaram que há avenidas de São Paulo, que você tem três na mesma avenida. Fecharam. Então, é um negócio, empresas tradicionais, eu vi no jornal, mencionei até lá, falar do Luigi Bertoli, é uma marca conhecida de roupas, né, tem loja em shopping, e é a representante da Gap no Brasil também, que é uma empresinha de fundo de quintal, está em recuperação judicial. Então, os exemplos se multiplicam. Os resultados, né, são preocupantes, quer dizer, as projeções, eu vi, por exemplo, uma entrevista longa do Trabuco, que eu conheço há muitos anos, né, por circunstância que não vou mencionar, mas que é presidente do Bradesco, ele falando sobre a preocupação do setor financeiro, porque a projeção deles é de 3,5% de PIB negativo. Você soma os 3 negativos do ano passado, você tem 7, diminuição do produto nacional bruto em 7%. Se você imaginar que a perspectiva de 2017 não deve ser diferente, 2014 já estava caindo, o Brasil vai perder 10% da sua riqueza em coisa de 3 anos. Isso é uma tragédia. Quer dizer, é um negócio incomparável. Você vai ver o que acontece no mundo. Para perder aquela mania de dizer assim, porque é um problema do mundo e tal. O mundo não está registrando isso. Em nenhum lugar, nem na América Latina. Nem na América Latina. Os bancos não deviam estar se queixando, mas ele está, na verdade, sabe, Bernadette, a proposta dele é a seguinte, é que, claro, eles trabalham emprestando dinheiro, eles querem um pouco mais de liberdade do governo federal para poder baixar juros e emprestar mais, tá? Eles querem ganhar mais, né, claro. Enfim, mas o quadro é esse. Nesse quadro, é claro, o orçamento desse ano é pior do que do ano anterior. Eu estava falando para o doutor Marcos, eu falei, olha, esse ano o orçamento é pior do que o outro ano. Então não tem como não ter repercussão aqui na PGE. Nós não vivemos numa... Todas as secretarias estão tendo. O governo federal, por exemplo, anunciou, nós também estamos fazendo isso, nós estamos revendo programas. O governo federal causou espanto, porque até falou que é na área social. Né? Todo mundo falou, mas, então finalmente eles vão unificar programas, tal, racionalizar, que significa diminuir o que gasta com os vários programas. Acho que até em alguns casos muito justificado, mas enfim, o governo de São Paulo vai fazer isso, então tem que reduzir algumas coisas. Investimento, o pessoal fala, bom, mas então deixa de fazer. Não, só se faz investimento em São Paulo já há algum tempo aí, apenas basicamente com o empréstimo que vem, né, das instâncias internacionais. Então, e às vezes o governo federal ajudava com alguma coisa via BNDES, isso está totalmente bloqueado também. Quer dizer, o quadro geral é muito preocupante. Com isso, o governo tem que segurar totalmente despesas novas. Lógico que concurso de ingresso, projetos de lei criando carreira, tudo isso fica prejudicado. Então, para pegar entrei nesse tipo de análise a partir dessa história das diárias. Quer dizer, evidente que o mecanismo das diárias, de ter um sistema próprio, autorizado por lei, é positivo do ponto de vista institucional. É uma conquista, não deixa de ser por isso. O conteúdo financeiro disso depende da conjuntura. É óbvio que você tem um momento, se nós estivéssemos aqui, ó, está subindo a arrecadação e tal, nós podíamos até igualar aí o limite. E nesse ponto vem a interpretação, bom, esse até foi bom. Se nós tivéssemos é obrigado a fazer, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter que pagar, porque se a lei determina, você tem que pagar e vai ter que cortar de alguma coisa. Então ia ter, talvez, se nós vamos ter pouco estagiário, vamos ter zero estagiário para poder, não íamos credenciar, mas ninguém venceu, tal, acabou para poder pagar as diárias. Você percebe que cobertor, você puxa de um lado e falta do outro. Então, eu acho até que o até aqui foi útil nessa conjuntura, exatamente para poder acomodar. De outro lado, eu entendi, disse aqui ao Conselho, eu vou editar de qualquer forma a resolução, porque eu acho que nós não podemos perder a oportunidade. Passam os anos, de repente, eles nem usaram isso aqui, alguém resolve revogar. Né? Então, está lá com esse sentido. E vai aguardar o momento que nós possamos fazer uma efetiva valorização. E isso agora está nas nossas mãos, a depender de compatibilidade orçamentária. Basta ter previsão no orçamento, ter verba no orçamento, a resolução é adequada automaticamente. Então, a nossa questão passa a ser uma questão de orçamento, é uma questão de modelo legal, né, que é mais complicado. É, em relação ao concurso de ingresso, a mesma coisa, eu até vi que o doutor Zé Renato mencionou aqui no conselho, mas eu confirmo que eu tive um excelente despacho com o governador de início de ano. Esse despacho gerou, por exemplo, o decreto aí das obrigações de fazer, que gerou agora a resolução conjunta. Então, isso tem uma melhora, que o doutor Fernando vai depois aí destacar, em termos de carga de trabalho, desburocratização, isso é uma coisa que tem sido elogiada aí por todos. Então, é dizer que isso decorreu, estava lá parado no Palácio, eles não conseguiam explicar direito para o governador o que estava mudando, então eu tive que ir lá explicar pessoalmente, entendeu? E na mesma hora, lá na minha frente, ele assinou o decreto, eu levei o decreto para ser, entreguei na TG para ser publicado no Diário Oficial. Então, a única coisa que, claro, e até ele foi muito mais respeitoso e comedido que, segundo todos me disseram lá, primeiro que ele não tem recebido os secretários para tratar desse assunto. Falou, qual é o tema? Né? Ele pergunta, como eu também pergunto. Falei, não, ele vai tratar lá de um projeto de lei, de não sei o que. Tá? Ele falou, bom, então não precisa nem marcar audiência. Não venha tratar desse assunto. Ele permitiu que eu expusesse, demonstrasse a preocupação naquela linha que todos conhecem aqui, falou, olha, é que demora, né? Eu estou pensando o seguinte, algum dia isso acaba, né? Não vou imaginar que o Brasil vai sempre, agora, perder 3% do PIB todo ano, eternamente. Né? Então, se um momento acaba, eu quero estar na frente para quando esse momento acabar, a gente conseguir fazer as coisas mais rápido, só isso. Porque aí, quando acaba, em geral, o governo, em uma semana, se adapta. O secretário recebe a notícia, o orçamento do ano que vem vai ser melhor e tal. Na mesma semana, ele já está gastando, já começando coisa nova, chamando. E aí, a demanda do serviço jurídico aumenta exponencialmente e você tem uma demora para poder atender, para poder ter quadro. É essa a exposição que eu fui fazer. Ele entendeu, eu falei, não, eu sei tal. Eu também entendo o lado dele. Ele falou, não, ó, vai ficar comigo aqui, eu sei que você conseguiu lá até convencer o planejamento da fazenda, brincando comigo, você conseguiu lá, coisa que ninguém consegue, falei, não, consegui, assim, está atrelado a 2017, eles até eu diria que concordaram com isso, atrelado a 2017, antes de conhecer o quadro de 2016 com mais profundidade, porque acho que se conhecesse não teriam manifestado dessa forma, falaram, não, tudo bem desde que a despesa fique para 2017, né? E agora está se vendo que o quadro pode se prolongar. Mas ele fala, não, vai ficar comigo, eu não vou, que em todos esses casos ele tem mandado arquivar lá os processos, não, fala, não quero nem saber disso e tal. Mas de qualquer maneira, eu não posso dizer assim, ó, ele vai autorizar brevemente. Pode até autorizar, vamos ver como é que... Disse para o Marcos, olha, ele me perguntou se era útil que a associação, numa audiência, alguma coisa, pleiteasse isso. Eu falei, não, é útil, não vejo problema nenhum. Aliás, esse conselho, os conselheiros, a Bernadette, acho que foi a autora da proeza aqui, expressamente, não foi? Perguntou para o governador, só vai autorizar o concurso, não foi isso? E ele disse o quê? Falou, olha, vou autorizar. Falou de alto e bom som. Então, é o que mostra a disposição dele nesse sentido. Mas ele não é voluntarista, ou seja, ele sabe que ele tem contingências. Se ele autoriza, todos os secretários que nem conseguem ser recebidos e estão com processo semelhante, coisas graves, né? A área da saúde, a área da administração penitenciária, no mesmo dia vão ligar lá para o governador, que negócio é esse? Autoriza o procurador. Então, é um pouco esse tipo de situação. O carreira de apoio, até falei para ele, olha, isso foi objeto da audiência do conselho, mas não tem problema nenhum da associação reforçar isso, e até para ficar registrado que no momento em que ele recomeçar, né, a mandar projetos, essa coisa toda, e esse seja um primeiro e um processo prioritário, e que mostrar que há o consenso hoje em torno dele. O do fundo, o decreto já passou lá pelo planejamento, não houve objeções em relação à proposta que foi apresentada, está agora na fazenda. O doutor Zé Renato ia aproveitar hoje para falar lá com o doutor Yamazaki para tentar agilizar a informação que nós temos é que eles estavam terminando ali a manifestação, não sei se virá alguma sugestão, mas ele está sendo ultimado, ou seja, nós vamos ter isso brevemente. E acho que são os temas principais. A questão dos estagiários. O problema, claro, o governador, o que ele disse em relação ao episódio envolvendo os honorários dos advogados, é o que ele diz dentro do governo, inclusive. Fala assim, olha, a gente, todo o esforço nosso, por que nós estamos cortando despesa aí, que são importantes, né, mas são despesas de contratos, manutenção, está piorando a manutenção, está piorando a vigilância, está piorando uma opção de coisa, para poder pagar o salário em dia dos servidores e tal. Então, a disposição dele é nesse sentido. Agora, só que tem o seguinte, cada estrutura tem uma lógica, né? O convênio dos advogados não é propriamente salário, todo mundo sabe disso, é uma outra natureza, está atrelado a um outro mecanismo, tem um fundo, etc. O que ele reclamou da defensoria é algo que acho que qualquer um reclamaria, dizer o seguinte, olha, vocês têm que cortar algumas despesas que são cortáveis, por exemplo, você que está prevendo instalar uma nova unidade ou um novo serviço, não sei aonde, você segura um pouco para não atrasar o convênio da OAB. Algumas medidas de gestão que têm que ser tomadas para evitar isso, a não ser que você já tenha feito tudo isso, e aí não tem jeito, né? Não vou deixar de pagar os vencimentos dos defensores, então eu vou atrasar o convênio, que é subsidiário em relação a isso. Aí acho que não, aí é salário com salário. Aliás, eu diria salário para atividade principal e um tipo de remuneração eventual para uma atividade acessória. Então, estaria justificado. A discussão foi essa. Tanto foi pertinente que a defensoria, nesse início de ano, resolveu o problema. Pagou agora no final do mês de janeiro. Mas eu recebi o defensor geral aí numa audiência, agora, nessa semana, e ele me contou que tinham acertado isso com antecipação de cotas. Eles tiveram também aí um tratamento especial, o governo ajudou, no sentido de, ó, eu antecipo as cotas que vocês têm, mas para vocês com esse objetivo específico. Atrelou a cumprimento disso e eles conseguiram resolver. No caso dos estagiários, é uma despesa que está num elemento econômico da PGE, não é o elemento pessoal. Então, você tem que, se está faltando alguma coisa ali, e o problema é pontual, é assim, existe, é geral, mas é mais grave em algumas unidades. Pelo que a doutora Silva falou na reunião, Fernando, você me corrija se eu estou cometendo algum engano, mas ela falou que é principalmente a Judicial e Grande São Paulo, né, que são unidades, acho que tem grandes números em termos de estagiários. Acho que no interior esse problema está equacionado. O que a doutora Silva contou lá em relação ao tema estagiários? Acho que eu passei até a palavra a ela, que ela que, na falta do centro estágio, que não foi implementado, de acordo com o decreto, que eu também naquela audiência colhi a assinatura do governador, ela está respondendo por isso diretamente. Ela falou, olha, é assim, o que nós constatamos pelo nosso GPS é que há uma distribuição muito irregular da quantidade de estagiários. Algumas unidades que, inclusive, tem verba no orçamento dela, depois que você faz o fracionamento, ela vai conseguir manter praticamente inalterada a situação dos estagiários. Outras terão uma redução significativa. Então, nós temos que distribuir os ônus. E é isso que ela está fazendo agora com o pessoal do GPS. Claro que depois ela vai conversar com o doutor Fernando, vai conversar com a doutora Lia, e vai dizer, olha, então nós vamos tentar ver se esse é o melhor resultado. Quer dizer, se aqui há uma situação de restrição, para credenciamentos novos nós vamos ter dificuldade, não há verba, porque o orçamento desse ano, normalmente o orçamento que é? Quando a gente diz assim, esse ano não está muito bom, é porque é só a inflação. A gente falava assim, não tem coisa para coisa nova, não tem, é só a inflação. E você não tem nem a inflação. Então, é óbvio que aí pois é. Então, isso por conta da receita menor do que aquela que se poderia ter numa situação de crescimento econômico. Quando há uma situação recessiva e inflacionária combinada, é um caos do ponto de vista econômico. E é isso que nós estamos vivendo. Então, mas eu acho que nesse clima, cortes têm que ser feitos. O que a gente tem que fazer é distribuir de maneira equitativa. Ou seja, todos têm que sofrer da mesma maneira para você não vai ter, o seu nível de perda não vai ser tão grande quanto seria se não se fizesse nada, porque você compensa com outro, que não teria perda nenhuma e que vai ter alguma. Tem que fazer. Isso vale um pouco, né, nas situações de procuradores, mencionaram duas regionais do interior, né, Rio Preto, Araçatuba, que estão nesse momento vivendo um agravamento. O doutor Fernando falou, olha, as medidas de racionalização pretendem atingir a todos, mas nesses casos específicos, por exemplo, no caso de Rio Preto, ele mostrou lá que estão dando uma resposta específica. E eu falei, olha, e sempre a gente pede para as regionais, os procuradores, os chefes, fala, vocês se reúnam, tentem internamente distribuir a carga de trabalho, se esforcem nesse sentido, mais do que nunca isso é necessário. Eu mencionei, né, em algumas regionais, para ver cada uma a situação, né, em algumas é o contrário, a área do contencioso tributário fiscal cresceu bastante, né, e aí eles reclamam que acham que tem pessoal do contencioso geral, e existe a situação inversa, que é um pouco mais frequente, quer dizer, de achar, olha, a banca fiscal, pelas medidas todas também de racionalização, redução de execuções, ela está menor do que foi anos atrás e a banca de contencioso geral só tem crescido. Olha, então você tem que diminuir as bancas de contencioso fiscal e aumentar as contencioso geral. Agora, isso sempre é um ônus, porque o colega às vezes trabalha há 15 anos com aquela matéria, vai ter que trabalhar com matéria que ele não conhece. vai ter que se adaptar, se preparar e tal. Falei, olha, essa medida ela é menos onerosa do que a única outra que seria possível, que seria pegar procuradores, excepcionalmente procuradores da capital, por exemplo, e designar para o interior, excepcionalmente, para trabalhar lá. Vai ter que usar um critério, né? Normalmente, que critério se usaria? Assim, pensando alto, assim, se usaria o critério do menor ônus, né? Quem tiver menos encargo de família, não sei o que tal. Ou seja, atinge sempre os mais jovens. É, se precisar disso, né? É, então, o que eu estou falando, mas eu quis dar um exemplo assim, para dizer, claro, pode precisar. Então, dizer que o processo não é todo eletrônico ainda e sempre tem as providências locais lá. Eu estou me referindo às regionais para dizer o seguinte, olha, quando vocês trazem um problema, dizem assim, ah, não vai dar, a gente não vai conseguir fazer dessa forma, vocês têm que ver que alguma solução será dada. Tentem encontrar soluções menos onerosas internamente. Se não tiver jeito, a gente vai ter que fazer de outra forma. Nós vamos usar esse cardápio da racionalização ao máximo. E até o doutor Fernando disse que, olha, nós vamos usar agora o programa Litigar Menos e Melhor para ver se surgem novas propostas, vai constituir lá o grupo, o comitê que assessora, e através do comitê, também a associação tem lá o pessoal que discute isso, não sei se é o conselho de representantes deles lá, fala, núcleo, né? O que vocês obtiverem de sugestões, a gente trabalha junto, vem para cá, tem o comitê, vai... Surgiram ideias, a gente vai avançar e vai tentar levar. Ao máximo, acho que o nosso dever de casa hoje é esse. É claro que isso não prejudica os esforços de fazer concurso, mas estou dizendo o seguinte, há dificuldades objetivas, então nós temos que fazer o que é possível fazer, né, e esgotar esses instrumentos de racionalização, de distribuição de carga ao máximo, né. No limite, é isso, você coloca uma banca na capital, por exemplo, de coisa que está lá no interior, avoca para coisas que não precisem de deslocamento para lá, enfim. Você pode adotar medidas dessa natureza para tentar resolver as emergências, né? Mas, enfim, eu quis dar um quadro geral, tentar responder de maneira genérica aí as informações.
Só com relação ao estagiário, doutor Leval, a gente... Até sugeri aqui de um dia a gente fazer aqui uma audiência pública para discutir o centro de estágios, que, né, com essa nova sistemática seria interessante a gente discutir. Acho que, né, nesse momento aí de dificuldade econômica, claro, a gente pode tentar racionalizar também o número de estagiários, distribuir, tentar equacionar. Mas a dúvida que eu tinha, que tinha trazido aqui, na verdade, é se a gente conseguiu pagar aquele passivo dos estagiários do ano passado.
Eu acho que totalmente não. Eu acho. Mas não... Será que sim? Acho que é totalmente não. Há pendências. É, eu acho que não. É o que eu sabia. Parece que faltava ainda, pelo menos na sua totalidade, havia problemas na Grande São Paulo, não sei se é em toda a Grande São Paulo, alguma seccional, e na judicial. Não tá, nas outras não, nas outras está tudo resolvido.
Doutora Lima,
posso fazer
uma pergunta? Não seria inteligente, uma medida racional inteligente, a gente cogitar no home office mesmo, de verdade?
Sim. Um dos temas que a diretoria da associação trouxe, diz que eles vão começar uma discussão sobre isso. Não tenho nada contra a discussão sobre isso. A tecnologia tem avançado no sentido de permitir os mecanismos que evitem fraudes tal, e permitam um controle. Isso nas empresas privadas tem sido largamente utilizado, até porque você combina isso com mecanismos de reunião virtual, essas coisas todas. Como as grandes cidades têm problemas de deslocamento quase que insolúveis, né, e não é só no Brasil, é no mundo todo, então é uma prática que tem sido usada. Há experiências no Brasil. Até foi sugerido que o Centro de Estudos fizesse aí um seminário. Traz gente de grande, não de pequena empresa, né, mas de grandes empresas privadas, da área de pessoal, para trazer a sua experiência aqui. Ó. Como é que foi a implantação? Nós fizemos, a empresa trabalha hoje em home office, em qual porcentagem? Que setor ficou fora? Por que que ficou fora? Né? Qual a experiência deles no manejo da ferramenta? E hoje está começando na área pública, já tem algumas experiências de algum tempinho aí, pelo menos alguns meses, alguns anos já. Então trazer quem experimentou, normalmente são experiências bem parciais, mas trazer o que eles enfrentaram de dificuldade, o que estão verificando na prática, tal, se melhorou, se não melhorou. Normalmente há as exceções, há, enfim, uma série de regras específicas, né, que a gente não conhece. Então precisaria trazer para cá e até a Mariana já achou que é interessante mesmo fazer aí um seminário sobre isso. quer falar alguma coisa?
Não, que ontem eu já, tentando pesquisar sobre o assunto, tem uma empresa no âmbito federal, Serpro, que é Serviço de Processamento de Dados no âmbito da União. É a Prodesp deles. E eu soube que, há algum tempo atrás, já foi implantado, hoje suspenderam. Então, há setores híbridos. Então, a pessoa que conversou comigo falou, no meu setor, por exemplo, tem uma pessoa só que é home office. Nós não somos, mas ela é, porque na oportunidade ela pleiteou, tinha uma forma específica, tem que ser requerido individualmente, e foi autorizado para um, mas para outros não, entendeu? Então, eu já tomei conhecimento de uma coisa que eu não sabia, que nos setores a coisa tem que ser híbrida para equilibrar, quer dizer, parece, né? Para esse caso, achei interessante.
Depende
porque nós
da
não conhecemos,
né?
Depende da atividade. Nós não conhecemos o sistema. O doutor Edival comentou, inclusive, ontem na reunião, aquela necessidade, aquela coisa, aquela prática que a gente tem de trocar ideia com o colega ao lado, que você não quer pôr num e-mail, né? Falou, olha, o parecer diz isso, mas estou pensando aquilo. Aquelas coisas que às vezes você nem pode formalizar, né? E porque você está conversando. Então, há situações específicas. Eu vou tentar levantar essas situações, trazer duas, três empresas que tenham essa experiência para a gente poder fazer aí um seminário, alguma coisa a respeito.
É de área pública também, viu? Porque,
esse é de área pública.
Eu acho que na Justiça do Trabalho tem avançado
TJ,
bastante.
Maranjo, desculpa
interromper. TJ mesmo.
No âmbito do Estado, logo me veio...
Você vincula a produtividade, às vezes...
Não, exatamente. Calhou de eu conversar com essa pessoa, foi
assim,
isso, mas...
Eu acho que, obviamente, que não fica indispensável 100%. Não. Obviamente, esses contatos são importantes, mas, assim... você melhora tudo, né? Economiza a pessoa, o tempo é uma hora pra, em São Paulo, uma hora de deslocamento para ir para voltar,
claro.
Você impõe, você consegue montar
Não tem custo de transporte,
em regra hoje em dia o procurador se desloca da casa dele e chega no trabalho e liga o computador para trabalhar.
Não, com certeza. Então, eu acho que o que eu quis dizer a eles lá foi assim, não tem, isso não é um tema, não estão a tabus. O que eu quis dizer sempre foi meu discurso aqui, foi, olha, precisa que seja feito de maneira bem ponderada, séria, porque tudo tem consequência, precisa ver. Sem a gente examinar isso em profundidade, por isso que todo mundo que está fazendo na área pública está fazendo assim, a título experimental. Fala, olha, a título experimental, vamos ver e tal, né? Nós precisamos justamente nos beneficiar dessas experiências, saber, bom, que resultado deu? Foi bom, não foi bom? Foi bom em todas as áreas? Para que tipo de serviço? Vamos ver se tem na área jurídica, ver se grandes escritórios têm feito isso. Isso não precisamos saber. Mas nós vamos avançar nisso. Então, passar aqui para a doutora Patrícia.
Boa tarde a todos. Boa tarde, não, ainda é bom dia. Né?
Puxa vida.
Bom dia. Então, vai falar
logo
no final.
Que a gente fica todo mundo no bom dia.
É. Não, ele fala muito quando está difícil a situação, não é, doutor Elivaldo?
Ainda bem que eu tenho advogado de defesa.
Quando assim, ele é assim, ele não fala assim, ele é assim. Às vezes ele fala assim, olha, não vai dar. Aí ele começa, ele é muito convivência com o governador. O governador que é assim, para falar não, ele começa a contar daquele município, que coitado, que é o... Nossa, quando ele contou aquela do velório, eu fiquei tão sensibilizada.
São estratégias,
ele
né?
Ele vai até a conchinchina para falar. E o doutor, ele fala então...
Eu quase joguei a toalha na colonoscopia.
Eu não sei se o governador aprendeu com o doutor Elival.
É recíproco aí, um aprendendo com o outro, né?
Bem, então vamos lá. Sobre o assunto das diárias, eu gostaria de complementar aqui o que hoje foi tratado, para que, tendo em vista que ela tem por objetivo indenizar as despesas com transporte e hospedagem, estadia, com transporte, desculpa, com alimentação e estadia, eu gostaria de deixar bem fixado que as diárias nossas, elas estão parametrizadas com os funcionários públicos do Estado de São Paulo, notadamente aqueles que não têm a qualificação de nível superior, né? Ou, vamos dizer melhor, para o que é necessário ao nosso deslocamento, o deslocamento de um procurador do Estado, que é para representar praticamente a cada dia o Estado de São Paulo em audiências e o relevo da participação, da necessidade do deslocamento, a meu ver, torna é imperioso que o quanto antes se adotem as medidas para que o parâmetro seja em equiparação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, aos juízes, aos magistrados e aos defensores públicos. Né, que nós não tenhamos o mesmo parâmetro daquele servidor que está se deslocando porque ele é motorista. Pois é. Né? Então, ter olhos para isso, respeitar a nossa relevância para o governo do Estado de São Paulo. Os cofres públicos dependem da nossa atuação. Né? Se nós não temos boas condições de atuação, isso pode comprometer o bom resultado na atuação numa ação judicial, numa audiência, enfim. E, a partir disso, eu gostaria de retomar a questão da indenização pelo transporte, pelo combustível, porque o que ocorre, na verdade, é que o Estado acaba se enriquecendo sem lastro pertinente quando o procurador do Estado custeia com a sua gasolina, com o seu combustível, o deslocamento para uma audiência. E nós sabemos, basta ver o exemplo do Dr. Salvador aqui, que vem de Registro para cá, Iguape, né, que é a cidade dele, Iguape. E o custo de combustível a R$ 4,00 praticamente o litro, dá bem o sinal do que é a necessidade do Estado reparar, ressarcir o seu procurador que, para defesa do seu cliente, que é o governo do Estado de São Paulo, se desloca para ver processos, para atuar nas audiências, fazer a sua defesa nas audiências judiciais. Com relação ao tema do concurso, a gente já sabe que posse só em 2017. Como eu disse outro dia num comentário do Dr. Marcelo Gioacchino, para o ano, né? Mas nós devemos, eu acho, que nos mobilizar para deixar tudo preparado para quando essa autorização chegar, o concurso já estar implementado. Nós não temos sequer a banca pensada, portanto, nós não temos a lista de pontos. Se a autorização sair amanhã, em quanto tempo nós teremos essa lista de pontos e o edital publicado? Sei lá. Adianta, eu acho que adianta. Eu acho que nós temos que estar bem preparados e bem preparados para selecionar os melhores candidatos. Né? As aposentadorias, eu gostaria de felicitar a todos que se aposentaram nessa semana. Faço essa menção ao doutor Dionísio, à doutora Sandra Piedade, à doutora Tereza Kodama, à doutora Denise. Feliz por aqueles que estão se aposentando. Quem? Falta um nome?
Laís.
Ah, doutora Laís Helena de Castro. Mais alguém?
Lúcia Filomena?
É que eu não consigo acompanhar, dar conta, né? Que tá indo rápido, né?
Eu falei com todos. Só a Sandra que eu não falei.
Alguém me
falou. Mas ela vai se aposentar
sim. Bem.
E vai se aposentar no grau aumenta, mas assim, os que se aposentaram
são esses daqui. Então, assim, nós precisamos realmente de pessoas. A lista só vai aumentar porque as pessoas desse último do concurso da doutora Sandra, da doutora Laís, estão prontos para se aposentar. Gostaria de felicitar também aqueles que, ainda que não tenham aqueles colegas que têm tempo para se aposentar, mas que o vínculo, o amor mesmo ao trabalho, o respeito à coisa pública, os tem mobilizado a permanecer na carreira.
Obrigada.
Vocês, doutora Tereza Ricó de La Santa, doutora Adriana Guimarães.
O maior agradecimento aqui é meu. Há mais tempo que os outros. Não sei se estão mais tempo, estão mais tempo que você. Você já recebe uma gratificação se é que não
caiu. Mas a gente tem que se preparar e temos que adotar as medidas, usar da nossa respostas suficientes para os desafios que nós temos. Então, um é estarmos preparados para quando vier esse momento. Dois, lançar mão de todas as medidas que possam eficientemente auxiliar aqueles colegas que estão em situação quase insustentável de trabalho. né? Retomo aquela questão que já foi trazida nas outras sessões, de se estudar, ainda que de forma gradual, a distribuição dos eletrônicos de uma forma mais agressiva dentro da capital. Dentro das regionais, entre as regionais, entre as unidades da judicial, porque existe também desigualdade dentro da própria judicial. Isso deve ser pensado de uma forma a dar solução para a situação que mais 10 meses que seja. Vamos supor que janeiro seja, a arrecadação no final do ano seja ótima, e em janeiro nós consigamos, de 2017, consigamos dar posse aos colegas. Bem, até lá as pessoas precisam ter condições para que nós não soframos também com as licenças médicas. É realmente um pedido que eu trago em nome de muitos da carreira que acharam, louvaram, sim, a iniciativa do Dr. Fernando com relação a aos repetitivos, mas que consideram que há necessidade, sim, de algo mais eficaz, porque a situação está mesmo muito difícil. E com relação, gostaria de retomar a ideia de a doutora Silvia de pensar agora com a nova formatação de estágios e de estagiários. A nossa lei orgânica, ela permite, na sua modelagem, que nós façamos os estágios por meio de entidades como é o CIEE. Eu acho que isso facilitará muito e dará escala para que nós consigamos estagiários em todas as unidades. É isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada.
Aliás, acho que em Brasília se usou, né? Você, ela não tinha como fazer. Né? É interessante, sim. Em relação ao tema das diárias, é só dizer o seguinte, aí o que foi apresentado é a questão de mérito, que já é uma questão superada. Ou seja, se o governo achasse que procurador é ao mesmo nível do servidor tal, não tinha colocado na lei. Ah, mas colocou na lei só para não usar? É claro que foi colocado para funcionar.
Então é o procurador-geral que fez a resolução.
Foi colocado para funcionar. Agora, o problema é que isso depende de suporte orçamentário. Não adianta ter na lei, estou dizendo, se não tivesse aqui o até, nós teríamos que colocar de área nos mesmos níveis. Então, tem uma dificuldade imensa para cortar coisa de algum outro lugar, porque o orçamento seria o mesmo. Percebe qual é a dificuldade? Então, ou seja, vamos separar o plano institucional, há o reconhecimento, houve um avanço nesse sentido. Agora, precisamos ter suporte orçamentário. Isso vai ocorrer, se não teria ocorrido, se não tivesse esse caos, né, financeiro que é vivido aí pelo Brasil todo. Então, enquanto, se eu levar para um estado como Minas Gerais e dizer o seguinte, olha, lá nós estamos com um problema, a gente não conseguiu aumentar as diárias, ele vai olhar para mim e falar assim, vai soltar um palavrão. Eu falo, bom, mas nós não estamos pagando salário aqui, inclusive de procurador. Ué, como é que você está reclamando que não aumentou as suas diárias? Então, é uma questão de circunstâncias. Isso vale para as questões, claro, uma diária compensatória resolveria a questão indenizatória, ela tem aí, teve esse sentido também. O Fernando estava me lembrando a Láter aqui que nós temos uma audiência, estamos marcando aí para resolver uma ação, ou para tratar de uma ação judicial, em que promotores entraram contra o Estado, mas discordando de uma medida administrativa lá da cúpula do Ministério Público, porque acham que não estão pagando as diárias como eles acham que devia ser, tá, enfim, não sei se é em termos de quantidade. Tem lá, eu até vou me inteirar depois aí do processo em si para poder falar lá com o coordenador da área de direito público. Mas o que mostra é o seguinte, quer dizer, que lá também, mesmo lá, eles não acham que o sistema não é o sistema correto, devia ser um valor maior e tal. Não o valor da diária em si, mas acho que das quantidades, as situações que geram diária. Parece que há uma restrição nessas situações. Tanto que tem ação judicial. Então, nós estamos defendendo o Estado nisso.
Eu tive o cuidado de estudar até para essa história das diárias. A sistemática do Ministério Público, ela é bastante rica de opções.
Talvez eles tenham restringido as opções houve uma... Acho que foi isso que aconteceu. Bom, diz que 25% é de corte, houve lá. Em relação ao concurso, eu acho o seguinte, que a primeira medida sempre é a autorização. Se você não tem isso, a doutora Maria estava falando outro dia, falei, de fato, se não tem autorização, nós ficamos sem um balizamento. Não adianta conversar com as empresas, por exemplo, vamos fazer uma cotação de custo, mas agora mudou, porque já passaram 2 meses aí. Então, é isto. Esse é o problema, de avançar sem... Como é que nós vamos... escolha, né, de membros de comissão de concurso, etc. A pessoa vai ser convidada, ela vai ter que programar a sua agenda, etc. Então, não tem a menor coisa de fazer um cronograma, a não ser o momento que você tem... Ó, o governador autorizou, a partir daí, a dona Maria já em 5 minutos faz um cronograma, porque ela sabe quanto tempo demora, mas a partir de um start, e o start é autorização. Aí a dificuldade da gente começar, mas, enfim, no quadro atual é imprevisível, não dá para dizer que ele vai autorizar a semana que vem, nem. Eu diria que se continuar um quadro de agravamento, isto vai se prolongar, né? Pode acontecer dessa autorização demorar meses aí. Estágio CE, já falei que eu pessoalmente acho interessante. Doutora Silvia, que via o WhatsApp, informou o doutor Fernando que essa história de estágio, que é o problema, de fato, eu não tinha tentado para isso. Quando vem o orçamento, você tem os elementos lá que são liberados, né? Tem um prazo para começar a executar o orçamento. São medidas que a Secretaria de Planejamento adota. Isso só agora foi feito, então, assim que liberou para que nós, no sistema eletrônico orçamentário, pudéssemos pleitear a liberação para pagamento do ano anterior, foi feito. Diz que janeiro está tudo regular, o problema é o pagamento de atrasados. Esse pagamento não ocorreu por causa dessa demora da Secretaria de Planejamento mesmo, mas já foi solicitado, porque ela acha que isso se regulariza rapidamente. Tá? Isto, exatamente.
Exatamente.
Quer dizer, por isso que foi mais fácil pagar janeiro, mas o atrasado é mais complicado. Isso. Só agora ela pôde pedir. Diz que essa semana já foi solicitado, agora vamos aguardar que eles façam rapidamente para a gente poder, mas não haverá problema. Isso vai ser regularizado. Tá? Bem. Turana.
Rapidamente sobre os problemas usuais, conhecidos do PGNet, a SUB não recebeu, em relação à Procuradoria Fiscal, não recebemos grandes novidades, né, a respeito do assunto. E aqui, especialmente na capital, onde a gente tem muito problema por causa da rede da Secretaria da Fazenda, né, semana passada, pelo jeito, doutora Mariana, doutor Frederico, lá na Fiscal, não nos reportaram nada, razão pela qual eu entendo que eles deram conta da situação lá. E são conhecidos os problemas de rede mesmo, né? Então, ontem mesmo, um dos responsáveis pela TI, que ontem num curso do TIT, mencionou que o prédio inteiro da Secretaria da Fazenda sofreu o mesmo problema. A oscilação da rede impede o trabalho de todos. É uma tragédia, mas eu acho que acomete também bancos, escritórios. Eu escuto isso todo dia. Na volta ao lar, a gente escuta esse tipo de coisa, que o sistema é muito
mas
difícil
a gente não
de lidar.
Pode,
né?
Uma coisa, a gente não, desculpa interromper, a gente não pode se pautar nos outros.
Sem dúvida, Cláudia. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: problema na fiscal.
Só porque alguém não vai bem, a gente.
Problema na fiscal na cidade de São Paulo, por exemplo, foram 3 ou 4 reclamações dessa semana que a Mariana conseguiu resolver lá, razão pela qual ela nem nos trouxe.
Desculpa,
no interior
então
eu não recebi.
Eu vou fazer a quinta.
Desculpa, posso terminar?
Eu não consegui abrir o PGNet. Eu estou trabalhando à mão, porque eu não consigo fazer as coisas no PGNet.
Perfeito, eu vou
aí
entrar
é problema
em contato.
Do PGNet, não é da rede. Aí, Pedro.
Não, o problema não é no PGNet, o problema é na rede. O problema é na rede da Secretaria da Fazenda. Que está atingindo, além da doutora Cláudia, todos os servidores que estão lá.
Hoje eu não abri em casa, não consegui nem ontem à noite, nem hoje de manhã, antes de vir para cá. Não consegui. Tentei, não consegui.
Perfeito. Não, é o problema da rede mesmo. Foi o que me foi reportado aqui, em relação, pelo menos, ao prédio. Foi um problema muito, muito sério da rede e que está acometendo as outras pessoas também, os outros servidores que estão na mesma situação. Então, era só isso. Não...
Bom, não sei. Aí é o setor de informática. Mas o doutor Fernando vai falar alguma coisa sobre isso. Doutor Fernando Franco.
Bom dia a todos. Vamos começar então por esse assunto do PGNet. São duas coisas diferentes. Um problema é de rede, né, que o Ricardo, acho que a Cláudia que apontam, né? E com relação a esse problema de rede, eu pessoalmente não recebi nenhuma reclamação nos últimos dias. Estou tomando conhecimento agora aqui pelo relato que vocês trazem. Já passei, inclusive, aqui para o WhatsApp para o Virgílio, para ele verificar. Ele também disse não ter recebido, recebeu algumas reclamações, mas poucas. Mas depois vou conversar com ele exatamente para entender qual é o problema. Agora, outro problema é essa questão da pendência informativa. O que, que acontece aí? É uma adequação que foi feita no sistema, no finalzinho do ano passado, entrou em funcionamento aí, finalzinho do ano, e que é uma adequação, não é uma adequação pequena, ela decorre daquela audiência pública que nós fizemos aqui em 2014. Um dos itens que foi colocado ali, questões mais simples, ao longo do tempo foram já fazendo as adaptações, mas havia uma delas, um pleito que me pareceu bastante correto aí, de integração com o SAGE precatórios. Quer dizer, de fato, era algo que nós não entendíamos muito, porque que dois sistemas, né, elaborados pela mesma empresa, servindo a mesma instituição, não se conversavam. Então, você está atuando lá na sua banca no PGNet, você precisa entrar no SAGE precatórios, né, para obter a informação. Então, de fato, algo que não fazia sentido.
Então, estão tentando fazer essa...
Não, a integração foi feita. Os problemas decorrem justamente da integração.
Mas então, é isso que eu falo, doutor Ivan. Ninguém, nós não estamos no banco, não estamos sabendo disso.
Então, nos primeiros dias desse ano, eu confesso a você que eu também estava em férias, eu não tive tempo, quando eu volto aqui, lá, são centenas de notes, eu não li integralmente. Mas circulou pela assessoria de comunicação um notes para toda a carreira, informando as adequações que foram feitas ao sistema PGNet. Um livrinho ali, um manualzinho. E consta lá, nesse manualzinho aí, a integração SAGE precatórios PGNet. Então,
não especificou, você irá receber uma pendência informativa.
Eu não sei se é tão explicativo, e também uma coisa muito longa, existe um problema na comunicação que é isso, né? Se a gente faz um texto muito longo, as pessoas não têm tempo e tal, não leem, né? Então a gente tem que ser, às vezes, mais objetivo, né? Então, essa integração foi feita, era algo que era extremamente importante, então hoje, por isso que nós começamos aí a receber essas pendências informativas, ou seja, quando paga o precatório, é informada a banca. Né? O Dr. Sidney, que é o chefe da CEFAP, na quarta-feira ele me passou um notes cumprimentando aí pelas alterações. O que, que aconteceu? Janeiro, como muita gente estava em férias, judiciário também muito lento, prazos parados, nós não percebemos problema nenhum. Né? Os colegas não detectaram. Agora começou a acelerar aí o movimento do judiciário, aí nós percebemos aí já alguns problemas, né? Então o Dr. Sidney me apontou ali algumas supostas aí falhas, alguns problemas aí que decorrem dessa integração, e imediatamente já conversei com o Dr. Virgílio, e ele já agendaram, ou estão para agendar uma reunião aí para a próxima semana com os técnicos da Softplan para compreender exatamente quais são os pontos e como corrigir. Algumas questões são de compreensão mesmo, os colegas não estão sabendo lidar ali com a funcionalidade e tal. Outros pontos parece, de fato, ter havido ali algum problema na hora que implantou a adequação e não está funcionando bem. Tem algo que precisa ser corrigido. Uma adequação grande, não é de pequeno porte, por isso que demorou bastante tempo. E, então, é natural que ocorram aí algumas inconsistências num primeiro momento, mas que me parece aí são poucas, mas que atrapalham, é claro, não há dúvida, mas que serão corrigidas aí em breve. Então, isso está já na agenda ali do Dr. Virgílio, do Dr. Sidney, para que eles consigam resolver isso o mais rápido possível.
Fernando, é que eu acho que o maior problema desse caso aí é que a pendência informativa, eu falei, ela poderia ser algo bom. Muito bom.
Mas eu acho que justamente aí que está o erro. Mas tá, ela trazer, não vê a informação.
Precisa trazer aquele extrato da, né, do pagamento, porque aí abre a pendência e fala, está aqui, pagou. Aí você já arquiva. E acertar para abrir essa pendência no processo do procurador responsável.
né, pelo arquivamento, por conferir esse pagamento. Claro. Acho que seria uma coisa
eu,
legal.
Tenho a impressão que justamente são essas, algumas pelo menos, né, das inconsistências e que agora nós vamos procurar corrigir. Então, com relação à PGNet, é isso. Quer dizer, no fundo, assim, dá uma boa notícia que é a integração dos dois sistemas, né, mas reconhecer aqui que, de fato, houve aí algum outro problema aí que está gerando algumas inconsistências, mas isso já está sendo examinado. Quero relatar aqui que nessa semana, ontem nós tivemos a oportunidade na reunião com a PESP de fazer um breve relato, então quero trazer aqui para o Conselho também. Nós tivemos, doutora Ana Lúcia, eu, doutor Virgílio, doutora Rosana, doutor Renato Bicudo, nós tivemos uma primeira reunião no Tribunal de Justiça com a assessoria de informática do presidente, da presidência, para iniciar aí as tratativas, ter uma primeira conversa sobre a intimação pessoal, né? E de fato, como nós imaginávamos, né, como houve, acho que eu já mencionei aqui, a renovação completa da equipe de informática, aliás, todas as assessorias praticamente são novas ali, o novo presidente trocou, trouxe uma equipe nova, né? Mas a de informática, particularmente, é a mais delicada, porque era uma equipe que já vinha desde 2010, né? Então há 5 anos trabalhando no sistema, né? E justamente 2012 foi quando teve o boom, né? A gestão do Dr. Sartori pisou no acelerador da informatização e aí é que a coisa caminhou muito rápido. Essa equipe, então, estava toda envolvida. Agora tem uma norma interna do tribunal que impede que essas assessorias permaneçam mais do que 5 anos. Então, isso fez com que toda a equipe fosse renovada, né? Então, a gente percebe lá uma dificuldade no tribunal nessa área de informática, porque embora tenha o pessoal técnico, né, os juízes assessores que chegam agora, não têm ainda a experiência, o conhecimento mais profundo aí do sistema, né? A equipe foi formada aí no início do ano, muitos tiraram férias e tal, então justamente nós conseguimos agendar essa reunião para fevereiro, porque eles não tinham, inclusive, agenda antes, né? Para eles, nós levamos o nosso problema. Eles têm uma série de problemas relacionados ao novo CPC, a questão de contagem de prazo, que agora é em dia úteis e tal. Então, eles estão trabalhando nessas alterações mais urgentes, porque vão afetar todo o processo eletrônico, né? E, enfim, o processo em geral, não só o eletrônico, né? Mas todo o andamento dos processos aí, na verdade, no Poder Judiciário. Então, algumas demandas já foram estabelecidas como urgentes e eles estão trabalhando aí a toque de caixa a respeito disso. Então, levamos o nosso problema, eles compreenderam, eles não tinham ainda parado para examinar essa situação, compreenderam a urgência disso, mas entenderam que apenas a equipe de informática não é suficiente para nós prosseguirmos aí nas conversas. Então, será marcada uma nova reunião depois do carnaval, ou nos 2 dias aí da semana que vem, ou na semana do dia 15, para nós prosseguirmos agora, inclusive, com o pessoal da corregedoria também, e mais um outro setor ali do tribunal, para que a gente consiga encontrar ali uma solução que atenda. Claro que nos perguntaram, né, se nós tínhamos alguma ideia, e nós apontamos, olha, que nós examinamos aí, quer nos parecer que uma solução que atenderia aí a ambos os lados, o Poder Judiciário e a PGE, seria uma intimação eletrônica via sistema. Nós temos a integração dos sistemas, a mesma empresa. Do ponto de vista técnico, eles entendem que não há problema, né, é viável, vão demandar ali alguns estudos, né. Nós propusemos também que isso fosse feito de uma maneira, naquela ideia que já se falou um pouco, o próprio grupo de trabalho colocou de uma forma parecida, não idêntica à conclusão do grupo de trabalho, mas que disponibilizada a intimação o procurador tenha um local onde ele confirme aquela intimação, e ele confirmando a intimação, se ele não quiser que os autos venham, ele confirma aquela intimação, se ele não precisar do processo. Aquilo que ele não confirmar, os autos, então, seriam retirados, aí a gente precisaria estabelecer uma forma. Pedimos também a ele, sugerimos que esses autos que fossem, que precisam ser retirados, né, que gerasse uma espécie de uma caixa com uma carga programada, então isso já entraria para o tribunal e a informação, para que a gente não tenha que, caso a caso, o procurador pedir para o seu estagiário, o outro pedir para o seu estagiário, movimentar uma estrutura muito grande de pessoal, né? Então, nós entendemos que essa seria a melhor solução para os dois lados, para o Poder Judiciário, para a PGE, especialmente num momento como esse, que nós sabemos que não há espaço para se gastar nada além do que nós temos previsto no orçamento para transporte e envio de autos judiciais, né? Então, o tribunal, aparentemente, do ponto de vista técnico, não viu dificuldade. O grande problema deles é a produção disso, né? A gente reclama aqui internamente da Softplan, né? Veja aí, a integração SAGE precatório, nós deliberamos fazer isso aqui no final de 2014, né? Nós gastamos quase um ano para implantar, né? E o tribunal sofre também desse mesmo problema. Eles têm programações quadrimestrais, março, junho, setembro e dezembro, para implantar adequações no seu sistema. Justamente por isso, porque quando implanta, sempre dá um problema. E aí é um tempo de corrigir. Então, se forem feitas adequações mensais, a hora que eles estão terminando de resolver o problema de uma, ele já perdeu tempo de finalizar a posterior. Então, é alguma coisa que tem que ser feita com algum espaço mesmo, né? Eles ficaram, então, de analisar, envolver a corregedoria, e nós vamos voltar aí na próxima semana para discutir o passo seguinte, aí nós vamos avançar nessas tratativas. Mas, então, repito, assim, acho que foi uma reunião positiva, proveitosa, onde a gente pôde expor e eles compreenderem a nossa dificuldade. Eles, não, vocês têm razão, vocês têm o Estado inteiro, né? Procuradoria do município, por exemplo, é mais fácil estar aqui na capital, todas as varas da Fazenda Pública estão no mesmo prédio, tribunal em outro e tal, é muito mais simples de resolver. Estão cientes do nosso volume de processos, se convenceram também que essa carga desorganizada que hoje é feita é ruim para as duas instituições, né? Então, a questão me pareceu que ficou bem compreendida. Agora nós vamos avançar aí nas tratativas, enfim, cientes aí das dificuldades de ambos os lados, né? Seja da questão aí de recursos financeiros, seja na questão aí de tempo e outras prioridades que o tribunal precisa implementar aí adequações para que o processo funcione já a partir de março, né, com o novo CPC.
Fernando, acho que a gente tratou bastante esse assunto, né, bastante não, né, a gente comentou bastante o assunto aqui, e tem essas várias, os grupos formais, informais, os formalizados, que trataram do tema, está confuso esse tema da intimação pessoal, mas assim, fazendo essas reuniões aí, e antes de bater o martelo, que haja um detalhamento do como será feito, eventualmente abrir um prazo aí para que a gente possa tratar um pouco do assunto, até porque como envolve também o sistema, às vezes pode ser que a lógica seja uma, mas no sistema funcione de outro jeito, ou a lógica seja adequada ao sistema. Então, para a gente poder entender um pouco melhor, detalhar, para as pessoas poderem prever, dar sugestões, para a gente evitar aí maiores problemas futuros.
Não, pode ter certeza. Essa é uma preocupação nossa e certamente do tribunal também, que tudo funcione bem. Então, à medida que a gente for avançando nas tratativas, nós vamos mantendo os colegas aí informados. Acho que aqui o conselho, sessão pública, enfim, depois vai o relato, né? Acredito que os colegas já vão se tomando conhecimento aí de como estão avançando aí as conversas. O importante, de fato, é fazer tudo com tranquilidade, com calma e com planejamento. E, por fim, então, eu quero só aqui, o doutor Olival já fez isso no começo da sessão, só destacar, então, a publicação das duas resoluções conjuntas, a IPGE-DETRAN e a IPGE-Secretaria da Fazenda. A primeira, implantando o núcleo de contencioso da PGE lá no DETRAN, como eu já tive a oportunidade de falar aqui, vou procurar aqui só, de maneira bem sucinta, aqui destacar, no meu modo de ver aqui, as vantagens, né? Então, primeiro, uma melhor organização do nosso contencioso, né? Hoje são milhares e milhares de ações espalhadas em todas as unidades regionais e mais na Procuradoria Judicial, na PJ2. Cada procurador, talvez aí mais de 200 procuradores atuando nessas ações, com uma visão muito pequena de cada uma dessas ações. Então, reunidas ali, num número menor de colegas, eles têm a visão do todo, né? E conseguem, certamente, dar um tratamento não só individual para cada ação, mas, de junto à autarquia e o fato de estarem lá dentro, vão poder demonstrar com mais elementos, com mais consistência, né, a autarquia, a importância de se mudar certos procedimentos para nós buscarmos aí reduzir essa litigiosidade excessiva, inclusive apontada aqui no primeiro considerando da resolução. Portanto, organização, redução de litígio, né? O fato de que nós deixaremos de usar a nossa estrutura, não só o trabalho dos procuradores em todas as unidades, mas também a estrutura administrativa. Nós usamos muito do nosso aparato administrativo, oficiais administrativos e estagiários, com tarefas envolvendo essas ações. Então, pedido de ofício, cobrança, cumprimento de obrigação de fazer, xerox, digitalização, enfim, tudo isso vai ficar, então, concentrado lá no núcleo, com apoio administrativo da própria autarquia. E, por fim, uma maior autonomia na atuação do procurador, né? Então, há um dispositivo específico na resolução que diz que o procurador ali tem autonomia para decidir se ele vai ou não vai recorrer naquela demanda. Ele faz um registro na pasta digital e ele sequer precisa pedir autorização. Como tem um volume muito grande, não haveria como, a gente teria um gargalo se nós criássemos esse tipo de procedimento. E o tema ali conhecido em três colegas, enfim, coordenador junto, fica muito mais fácil de se conhecer a posição do Estado ali a respeito das discussões, né? Então, mais autonomia aí pro procurador. Vai funcionar a partir do dia 15 de fevereiro. No dia 15 ao dia 29 atende Capital e PR1. Dia 1º de março a 15 de março nós agregamos PR2 a PR5 e a partir do dia 16 de março todas as regionais atendidas por esse núcleo. É um número expressivo, como eu sempre disse e todos sabem disso. Em média aí nós temos nas bancas mistas, né, sem contar aí bancas especializadas. A PPI não tem ação disso. A Procuradoria Judicial, tirando o PJ2, também não tem, né? Mas considerando as bancas que trabalham com essa matéria, as mistas ou eventualmente especializadas, aí nós temos, em média, de 20% a 25%. Há regionais que têm um índice maior de litígio, assim como é comum em todas as matérias. Em matéria de saúde, por exemplo, você tem uma regional que tem um índice pequeno e outra que tem um índice enorme, né? Então há variações, mas a média aí é de 20% a 25%. De ações do DETRAN. Eu, quando conversei pela primeira vez com o pessoal do DETRAN a respeito disso, eles fizeram um levantamento e eles tomaram um susto. Eles me disseram, olha, nós temos hoje 200 mil ações. Né? Então vejam que o volume é grande. De fato, é bastante significativo. E por fim, a outra resolução conjunta, a Secretaria da Fazenda, PGE, que implanta na prática a atuação conjunta para cumprimento das obrigações de fazer. Então, agora um servidor nosso da PGE, a partir do dia 15 de fevereiro também, ficará lá na Secretaria da Fazenda, DDPE, e isso permitirá que os colegas, ao elaborarem a representação em todas as nossas unidades para cumprir a obrigação de fazer, já mandem via sistema, como é feito hoje em relação ao SPPREV, e tem funcionado bem. Agora isso vai servir para todas as unidades em relação a todas as decisões, independentemente da pasta, né, que tenha que cumprir o... Enfim, e isso então vai para a Fazenda, o nosso servidor vai receber isso lá, a Fazenda vai elaborar a memória de cálculo, nós não precisamos mais conferir, o procurador está livre dessa conferência, que servia, na verdade, só para atrasar, e de lá já vai ser disparado para as pastas, para cumprimento. Num primeiro momento, a partir desse disparo aí para cumprir para as pastas, por meio físico ainda, porque não há outra maneira. Então, o funcionário vai fazer o controle disso lá. Agora, e depois voltando com o apostilamento, aí sim volta para a banca. Então, agora a partir de julho, eu tenho a informação e conversei com o Dr. Vigílio, é bastante provável que em julho a gente consiga implantar a integração dos dois sistemas, da consultoria, Topflow, e o PGNet do contencioso. E nesse ponto quero destacar aqui a colaboração aí, importante da área da consultoria, que entendeu a importância do projeto, né, enxergar aí toda a instituição, quer dizer, uma visão ampla aí do problema, e entendeu que isso era importantíssimo. Então, priorizou, deu todo o apoio, e nós estamos caminhando. Para o lado da consultoria, a empresa que atende não terá custo adicional. No caso da Softplan, o que ela precisa desenvolver é algo um pouco mais elaborado. Nós teremos aí um custo significativo, cerca de R$300 mil. Mas isso nós conseguimos ajustar dentro do contrato para que outras adequações não tão urgentes, não tão importantes, sejam feitas no ano que vem. E esse ano priorizar a questão da integração. Então, quando o Virgílio me disse que custava R$300 mil, eu falei, bom, então significa que nós vamos ter problemas, né? Mas felizmente o Virgílio também foi bastante ágil aí e logo pensou numa solução, e com isso em julho nós vamos ter integração. Com a integração, essa segunda parte do procedimento, que é o envio para as pastas, também vai poder ser feito via sistema, porque aí nas pastas o sistema Docflow permite que não apenas procurador, mas servidores das pastas utilizem o sistema, e isso então vai facilitar bastante o trâmite. Então, na verdade, nós estamos falando aí em maior rapidez, né? Eliminação do papel, num primeiro momento até uma fase, depois, né, entra, mas depois da integração eliminamos papel e, na verdade, aí a simplificação, né, de todo o procedimento. A gente evita muito recurso com isso também. A gente sabe que a demora em cumprir, muitas vezes o juiz aplica a multa, né? Então, a gente consegue reduzir litigiosidade também, cumprindo mais rápido as decisões. Então, eu quero aqui agradecer e cumprimentar os colegas que se habilitaram aí ao Detran, fazer esse trabalho diferenciado, agradecer aos colegas também da Procuradoria Judicial, na pessoa do Dr. Olavo, que estão sensíveis a essa questão, mais fortemente aí ligadas às regionais, de uma sobrecarga de trabalho, embora a realidade da Procuradoria Judicial também não seja tranquila, mas estamos hoje cientes de que, de modo geral, as regionais hoje passam por uma sobrecarga, especialmente por conta de juizado especial, né, maior. Então, acho que houve a compreensão, todos ali com uma visão institucional mesmo elevada ali, né? E nós conseguimos viabilizar esses dois projetos que, ao meu modo de ver, trazem um benefício aí expressivo para o trabalho dos procuradores, sem prejuízo de nós avançarmos analisando outras ideias, outras propostas, e como vamos fazer a partir do mês de março aí, com a formação do Comitê de Monitoramento do Programa Litigar Menos e Melhor. Então, são esses aqui os registros.
Fernando, só acho que uma coisa que não falou, se tem alguém ou comigo que a gente pode falar quando tiver problema no PJE. Se tem alguém aí. Não.
Se for problema específico do PJE, pode falar com o Cláudio da minha equipe, né? Agora, se for alguma coisa que diga mais respeito ao nosso sistema, uma incompatibilidade, alguma coisa do nosso sistema, aí é melhor conversar com o Virgílio, né? Mas se for específico do PJI, porque o Cláudio tem um contato direto com a assessoria de informática do TRT, dos dois TRTs, na verdade, né? Mas você está falando aí da segunda região, né? E vez por outra nós fazemos reunião, inclusive com a presidente, participando a presidente, a antiga presidente que hoje é a responsável pelo PJI, doutora Maria Doralice, né? E, então, nós temos um contato muito bom com o TRT e pode fazer um contato com o Cláudio, que ele dará esse suporte.
Para a Cristina.
Bom dia a todos. Eu também vou ser bem breve. Eu quero só fazer o comentário também e, aliás, parabenizar, né, os quatro colegas da área do, da consultoria que se aposentaram, desejar a eles tudo, toda a felicidade nessa nova fase e lamentar só que realmente são quatro colegas da área, de um dia para o outro. Né? A gente já sabia, já contávamos com isso, temos nos preparado para suprir essas faltas, mas realmente vai ficando cada vez mais difícil. Notícia positiva essa da criação do núcleo do Detran. Fernando, quero te dar os parabéns por isso e até contar um pouco para vocês, há um tempo atrás, a partir das propostas que os chefes de consultoria nos encaminharam de aperfeiçoamento da área, eu conversei com o Fernando, porque justamente a proposta do chefe da consultoria do Detran tinha sido um diálogo maior com a área do contencioso para identificar as ações nas quais nós somos vencidos, para, eventualmente, com isso, dar subsídios para que a consultoria dê uma orientação diferenciada em relação àquelas ações, justamente visando, então, uma adequação àquilo que o judiciário entende. Né? E eu fui conversar com o Fernando sobre isso e ele já tinha esse projeto inteiro pronto na pasta e foi assim, muito, muito bom, né? Porque eu acho que não só vai ajudar enormemente os colegas do contencioso, como vai ter um reflexo também na própria atuação do Detran, né? Porque o problema ali, as resoluções, muitas vezes elas não têm tem um cunho mais administrativo do que especificamente administrativo do ponto de vista legal e não, a matéria não é tanto constitucional, né? Então, poderiam várias questões que poderiam ser resolvidas mediante uma orientação um pouco diferente e que uma medida ali dá um reflexo de centenas de milhares de ações, né? Bom, então acho que isso vai ser uma medida muito produtiva não só para o contencioso, mas na área da consultoria também. E a questão da integração do DocFlow, também quero, embora o Fernando já tenha falado, eu quero reiterar isso, que a importância é porque as consultorias jurídicas, elas são oneradas também com esses pedidos de encaminhamento de obrigações de fazer, né? Especialmente nas consultorias grandes, o chefe acaba ficando com essa, além de toda a atribuição dele, de ficar controlando ali se aquele pedido já foi respondido, se não foi, ele fica ali como um mero intermediário. E o objetivo é que isso, que a integração permita que o pedido seja encaminhado diretamente para alguém, um servidor da administração, sequer passando, então, pela consultoria jurídica, o que também vai ter um resultado muito positivo. Bom, com isso eu quero cumprimentar e desejar a todos aí um bom feriado, né? Que retomemos com energia semana que vem.
Muito bem. Pois não, Fernando. Vou fazer uma, a partir da manifestação da Cristina, dizer aqui que justamente a gente tinha aí o projeto pronto, mas a conversa que a Cristina veio ter comigo a respeito do assunto foi muito positiva, porque de fato confirmou, não é, que a gente precisava caminhar nesse sentido. E, inclusive, nós previmos aqui no artigo 2º, aqui o inciso 1º, expressamente que cabe aqui ao coordenador e tal, coordenar o relacionamento do núcleo de contencioso com a presidência e demais órgãos da autarquia, expressamente aqui, bem como com sua consultoria jurídica. Quer dizer, os colegas estão bastante conscientes da importância dessa integração, agora que estarão fisicamente trabalhando no mesmo prédio, né? E isso realmente é muito importante. Eu não posso deixar aqui também de cumprimentar e agradecer todo o apoio do gabinete do Procurador-Geral, faço na pessoa do Dr. Elival, mas também o Dr. José Renato, a doutora Silvia, que nas tratativas aqui com tanto com a Fazenda como com o Detran, priorizaram essa questão para que o mais rápido possível nós já tivéssemos a resolução publicada, porque isso vai permitir aos colegas tomarem conhecimento prévio, e para que no dia 15 de fevereiro as pessoas estejam aí devidamente informadas das alterações, das mudanças, né? E, portanto, houve em todo, e a própria ideia do projeto já gestada aí um pouco final do ano, né, que o doutor Elival acolheu aí de imediato e compreendeu a importância disso.
Doutora Maria Ângela.
Bom dia a todos. Eu quero também, inicialmente, deixar meus cumprimentos aqui registrados às colegas que se aposentaram, colegas dinâmicas, que, graças a Deus, se aposentam com saúde, e desejar que tenham aí um novo período na vida de muitas alegrias, de muitas realizações. Acho que cumpriram uma etapa importante da sua vida de trabalho, né? E passam aí para um novo início. Então, desejar aqui muitas felicidades. E como vários colegas falam aqui, que às vezes não leem o notes, né? Acabamos de repassar aí as mensagens em relação ao PGNet, aproveitei e já repassei. Eu quero... Não, para ela também, a Cláudia também, viu? A Cláudia também, mas eu já repassei. Não, quero só chamar a atenção de que estão abertas as inscrições para o curso de especialização de Direito Tributário Aplicado, que foi um curso desenhado especialmente para os procuradores do Estado, com muita colaboração do Cantanhede, do nosso colega, né, da PRU, e da Ana Lúcia. A Ana Lúcia também está na coordenação desse curso, participou bastante do programa, e é alguém que conhece muito bem aí as dificuldades da área. Então, essas inscrições estão abertas, o curso é de especialização, então com uma carga horária mais alta, as aulas serão às terças e quintas. Estão abertas também as inscrições, e aí chama atenção, porque podem também ser acompanhadas pela internet, então cada um da sua estação de trabalho, da sua casa, às 8 da manhã, às quartas e sextas, módulo 1 às quartas, sextas, módulo 2 de processo civil. Módulo 1, parte geral, módulo 2, processo de conhecimento. Também esse curso do novo Código de Processo Civil é um curso de extensão, mas também focado na atividade do advogado. Então, novo curso de processo civil e advocacia pública. Cada módulo tem 4 aulas, um não é pressuposto do outro, os colegas que quiserem fazer as suas inscrições, então, quer só o módulo 2, quer sextas-feiras, procedimento comum, ou quer o módulo 1, parte geral, não tem problema. E, atenção, tem que se inscrever aquele que quiser o certificado. Quem não quiser o certificado, pode. Também existe a possibilidade de abrir a área restrita no dia da aula e acessar o link para acompanhar uma ou outra aula relativa ao novo Código de Processo Civil. Nós sabemos que entrará em vigor no dia 18 de março. Então, acho interessante que todos possam aí se atualizar, né? Eu, pessoalmente, tenho acompanhado direto esse curso. Fiz uma parte presencial, outra parte pela internet, às vezes até aqui da minha sala mesmo. Mas a gente vai ouvindo, vai se familiarizando com as novas regras. Eu acho que é muito importante. Então, chama a atenção de todos os colegas, porque terá início dia 17. Dia 17 de fevereiro, parte geral, e dia 19 de fevereiro, o procedimento comum. Tá? São 2 módulos distintos. E também noticiar que na próxima sexta-feira nós não teremos a reunião do Conselho, né? Foi estabelecido assim, mas nós teremos iniciaremos o curso da GV Law, então o curso Métodos para a Gestão da Justiça, que foi um curso também customizado, com muito esforço. Realmente eu estou muito feliz porque nós vamos conseguir dar início a esse projeto, nós conseguimos preencher as 40 vagas, tivemos alguns remanescentes, mas nós vamos ter aí depois também o módulo 2, não sendo o módulo 1 um requisito para cursar o módulo 2, daremos oportunidades a outros colegas. Então, será às sextas-feiras, o dia todo, mas não todas as sextas-feiras, serão alternadas, né? Então, estamos aí com muita expectativa e esperamos atender também a expectativa dos colegas. É isso.
Tudo bem. Doutora Cláudia.
Parcerias. A doutora Cristina está chamando a atenção que nós vamos abrir as inscrições. Nós vamos abrir inscrições porque nós estamos, por enquanto, ainda formando o grupo específico da consultoria que vai participar. Nós vamos fazer um curso, um debate, um workshop, né, uma manhã de trabalho sobre a nova lei de parcerias. Então, sobre esse... me esqueci o número da lei, 13.014, sobre a lei 13.014, 13.019, isso, sobre a lei 13.019, que já sofreu alterações, né, mas enfim,
Nós vamos fazer uma manhã de trabalho, um workshop, e cada consultoria já está fazendo a designação dos seus representantes. Algumas consultorias que eles já, inclusive, designaram mais de um representante, que está demonstrando aí o interesse. E, oportunamente, nós vamos abrir vagas. Acho que vai sair publicado no Diário Oficial de amanhã e já vai circular para o notes de todos os colegas a abertura de vagas. Estava esperando até hoje a designação dos colegas da CJ.
Isso, eu queria só completar que assim, essa lei ela é de 2014, mas ela sofreu alterações em dezembro de 2015 e entrou em vigor agora dia 22, 23 de janeiro. Tem muitas dúvidas, ainda não saiu o decreto estadual, que a gente espera que discipline aí uma série de aspectos da lei, mas é um tema de extrema importância para a área da consultoria e nós entendemos por, ao invés de já montar um curso, assim, esperar a efetiva regulamentação e montar um curso grande com gente de fora, enfim, professores do mundo acadêmico e tal, nós optamos por fazer um seminário com colegas que já realmente se dedicaram a esse estudo, né? Então, a colega Flávia, que participou já de um grupo de trabalho para estudar, já tinha feito sugestões de decreto. A Vera, que já trabalha com isso bastante, tem o curso que ela coordenou aí. E o Lucas, que também tem se dedicado ao estudo dessa matéria. Então, é uma primeira reunião para os colegas virem, trazerem as dúvidas, até para a gente ir, então, aperfeiçoando aí os temas que... Para nós irmos identificando os temas que precisam de um aperfeiçoamento maior para, eventualmente, um prosseguimento dos estudos.
Muito bem. Então, Maria?
Não. Só agradecer aos colegas que estão participando muito das atividades do Centro de Estudos e da escola, né? Então, todos muito dispostos aí a realmente difundir o conhecimento dos estudos que têm realizado. O Lucas, em especial, vem de Ribeirão, super animado, já está fazendo trabalho.
Tudo bem. Doutora Cláudia.
Bom, primeiro, eu queria dar os parabéns para a sua equipe, doutor Elival, porque essas novidades operacionais todas são excelentes. Tudo é muito bom. Meus parabéns a todos. Na verdade, essa preocupação com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, ela existe, né? E, apesar do curso, você sabe o que vai acontecer. As pessoas vão deixar tudo para a última hora, ninguém vai...
Por isso que eu falo, isso nem está escrito.
Primeiro o recurso vai fazer, mas qual o prazo agora para esse recurso?
Exatamente, qual o prazo? Já qual o prazo para contestar agora? Ninguém está sabendo muito bem.
E já era.
Não. Não, 30 dias. Não, e nunca.
Sempre, né? 4 menor não vai perder.
Não, e é impressionante que as colegas, e eu também, né? Não posso. A gente entra em pânico. Quando você não sabe alguma coisa, você entra em pânico, você fala, ai meu Deus, e agora? Eu estou falando isso porque, como está sendo feito esse trabalho junto com o TJ, talvez, porque obviamente vai ter problemas. Né, o TJ, o sistema do TJ, obviamente vai falhar, como aconteceu quando eles instalaram. Eu lembro que, nossa, para colocar um recurso lá, uma peça dentro, era um inferno. Eu chegava a chorar, né? Falava, ai meu Deus, eu vou perder o prazo. Né? E talvez para já eles editarem alguma espécie de portaria para avisar, olha, nós vamos devolver o prazo, se caso o sistema, para acalmar mesmo os colegas, né? A gente... Dá uma segurança normal, logicamente, desde que esteja tudo demonstrado. Né? Eu digo isso até porque uma colega ontem veio me perguntar, porque lá na Secretaria da Fazenda é tudo muito controlado, né? É por causa da Secretaria da Fazenda, enfim, os computadores e tal. A gente não consegue baixar programa nenhum lá. E conforme as peças que a gente vai juntar nas contestações, você não junta. Então, o que aconteceu? Ela não juntou peça e protestou pela posterior juntada e veio me perguntar. Né, Cláudia, e agora? Né, eu fiz uma petição. E eu falei para ela que ela tinha que pegar essa peça, levar para casa, baixar um programa que era gratuito do próprio TJ que quebrava e protocolizar da casa dela. Mas ninguém sabe disso. Quer dizer, só quando você vive concretamente o problema é que você vai fazer isso. Eu não sei nem por que eu tive essa ideia de fazer isso na minha casa, não sei. Mas eu acabou dando certo, eu acabei passando para ela. E eu estou preocupada com esse tipo de problema bobinho, mas que gera né, uma inquietação. E a outra inquietação também, que eu também não saberia, falei assim, nossa, mas você não sabe isso? Eu falei, não, mas é porque eu nunca passei por isso, então, eu, em 20, sei lá quantos anos de procuradoria. Por exemplo, os juízes estão ameaçando com sequestro, por conta do não pagamento das OPVs. Entendeu? Então, a gente tem aquela
orientação. Houve vários.
Ah, então, lá o pessoal não sabe muito bem o que fazer. A gente não está acostumado com isso, ter sequestro. Então, podemos procurar lá qualquer coisa, uma orientação jurídica de como
agir. Setor de... Mas,
isso
de qualquer maneira, a assessoria lá de precatórios da Fernanda, que está lá agora, ela sempre ajuda.
É, porque tem a petição para dizer, ó, nós não temos dinheiro.
Também não, vai ser inédito.
Devo, não nego, então. Devo, não nego, pagarei quando puder.
Não.
Não,
a gente viu lá. A gente recebeu, eu até orientei, né? Falei assim, ó, você tem que escrever aquilo que está lá naquele notes. E aí, não, mas eu já escrevi, agora o juiz está ameaçando com sequestro. Vai sequestrar, mas nós vamos ter que tomar alguma medida, né? Que uma defesa, né?
Veja que o ano passado nós terminamos o ano com 200 milhões de reais de débito do OPV. Entrou orçamento novo, agora não existe problema orçamentário. Nós temos 600 milhões no orçamento para pagar o OPV. Vai pagar. O problema agora é só financeiro. Não é orçamentário. Tem orçamento, tem tudo. É que não tem dinheiro mesmo. Financeiro. Então, foi. Agora, o ano passado, de fato, em 6 meses de atraso, o atraso durou, foi a partir de julho, mais ou menos. Em 6 meses de atraso, gerou aí 2 milhões, chegou a 3 milhões de sequestro. Então, o que significa assim, que é até surpreendente. Eu mesmo falei, poxa, eu imaginava que atrasar 6 meses vão sequestrar 50 milhões, 100 milhões, sei lá. Coisa de 3 milhões. Por isso que houve uma suplementação no nosso orçamento no final do ano. Para poder pagar. Foi para suplementar? Ah, isso é para pagar o OPV. É para pagar o sequestro de OPV. Quer dizer, aquilo que tem sido sequestrado para ajustar o orçamento. Porque aquele dinheiro saiu, né, da conta de qualquer maneira, tinha que fazer o acerto orçamentário. Aí nós fizemos, era um percentual pequeno. Mas agora, claro, isso vai ser. Estava vendo a arrecadação de IPVA, essas coisas, tudo, imagino que eles consigam. Eu também paguei a vista também. Eu fiz nesse mesmo espírito republicano. Né, Ricardo? Nesse mesmo espírito republicano também, exatamente isso. Né? Ganhar então, desconto lá. Financeiramente era melhor.
Então, eu até peço para Ana Lúcia. Ana Lúcia, se você puder, assim, depois que você aprender também, nós vamos ter que aprender, né? Disponibilizar para a gente. Pra até para antecipar
traga
uma providência.
E a gente ver como é que a gente faz.
Mas então, eu queria até antecipar isso. Antes de chegar ao prazo, tem que sair correndo atrás.
Isso vai acontecer assim. Quando regularizar, pagar o do outro ano,
vai acabar.
Aí entra no fluxo normal de pagamento, o problema desaparece até metade do ano. Entendi. Na metade do ano vai acontecer de novo. Mas aí há um tempinho até o problema acontecer, tal, tá? Vai terminar no final do ano maior do que o desse ano. Eu estimo que nós vamos terminar. Exatamente, rápido. Então, nós estamos com 200 milhões no ano passado, vamos terminar com 400 esse ano.
Posso imaginar.
Devendo 400 milhões. Exatamente.
Nossa, foi horrível. Nossa.
É isso. Muito, vai acontecer isso, tá?
Tá bom.
Muito bem, doutora Bernadette.
Bom dia a todos. Quer dizer, agora já é boa tarde. Passou. Bom, eu vou começar falando do PGNet, né? Ele tem apresentado muitos problemas, e eu percebi uma coisa lá que modificou o layout do PGNet, do cadastro, e agora todas as ações estão com valor inestimável. Está lá, valor inestimável, valor expresso e valor sem valor econômico, eu acho. São três hipóteses. E todas as nossas ações passaram a ter valor inestimável. E automaticamente. E agora estou tendo que corrigir uma por uma.
Mas isso não é justamente naqueles casos em que
não
o procurador pode completar?
Hã?
O procurador da execução, por exemplo, que tem um valor certo, ele pode preencher esse campo com o valor
real. Eu já havia
preenchido. Né? Não é essa a questão.
Não, eu já havia preenchido tudo corretamente e com a mudança no PGNet, eles tiraram tudo o valor expresso e colocaram como valor inestimável. Eu não consigo entender onde que está a cabeça desse povo para mexer nas coisas que estão dando certo. Né? Se pode complicar, né? Para que nós vamos simplificar a vida dos outros? Tiraram funcionalidades de separar documentação, tiraram um monte de funcionalidades sem conversar com a gente, que a gente usa todo santo dia. Fora essas pendências fantasmas que têm aparecido no, nos processos do PROCON, processos já arquivados, que nós ganhamos, já recolhemos honorários, aparece lá, pagamento de requisitório. Eu não sabia o que, que era, tive que, aí perguntei lá para o rapaz da Softplan, o que, que é isso? Ah, porque todo processo que paga precatório tem que aparecer aí para o procurador ficar sabendo. Eu falei assim, nós ganhamos o processo, nós não tivemos que pagar nenhum precatório. E não foi um, e não foi só comigo. Apareceram várias, e aí eu não sabia o que, que era. Eu falei, bom, eu não sei o que, que é, eu deleto. Eu deleto antes de perguntar, depois eu fui perguntar para ele o que, que era. Não me interessa. Não interessa, o meu processo acabou, não tem pagamento, eu simplesmente deletei. Só que torra a paciência das pessoas, com o excesso de serviço que nós temos, ter que ficar deletando coisa que não tem nada a ver com a gente. Né? Antes eu podia classificar, sair três publicações do mesmo processo. Acontece, são repetidas. Eu podia classificar uma e apagar as duas seguintes sem necessidade de mexer. Agora eu tenho que apagar uma por uma. Então, são coisas... Ah, é pouco, dois cliques. Não é. Quando você faz isso o dia inteiro, você cansa. Você não tem a mínima necessidade disso. Agora, por que que muda? É... Problema de gestão. O Virgílio não sabe trabalhar com processo. Não trabalha com o PGNet dentro do processo. Então, ele não sabe o que é ter uma banca de 1.200 processos e ter que ficar fazendo isso repetidamente. Irrita. Irrita, estressa. Chega no final do dia, você está com o saco cheio. Eu fico possessa quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Porque não é necessário. Não é necessário. Eu acho que ele tem que sentar numa banca, fazer para ver como é que é, para depois gerir. Eu acho que o problema dele é voltar para a banca. Porque ele está muito tempo fora da banca e não sabe como funciona. Quanto à ausência de concurso, eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples. A quem está interessando o desmonte da PGE? Nós estamos com 200... e 67 cargos vagos na procuradoria. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão com excesso de trabalho, não há uma movimentação para solucionar isso. Havia uma promessa de se autorizar esse concurso ano passado, ainda que fosse para admissão só em 2017, mas havia essa promessa e não foi cumprida. Se o governador entende que salário é sagrado... Nós estamos fazendo o trabalho de uma montanha de procuradores, quase um terço da carreira, sem ganhar nada por isso. Ele está economizando as custas da nossa saúde e as custas do nosso trabalho. Os cargos vagos não são repostos. Então, e quem faz o trabalho do cargo vago? Nós assumimos um monte de outras obrigações, autarquias e não sei o quê... E não tem gente para tocar isso. E aí nós temos que tocar. Se ele entende que salário é sagrado, então ele está desrespeitando a sacralidade do nosso salário. Porque nós estamos trabalhando... E eu já disse aqui na minha primeira manifestação, quando eu falei no grupo Valorização Já, que trabalho não remunerado, hoje em dia, não pode existir. É trabalho escravo. E trabalho escravo é proibido pela Constituição. Então, eu acho que tem que se tomar uma providência, pelo menos para dar um alento e adiantar um pouco esse concurso para quando chegar 2017, já ter gente para contratar. Porque se vai demorar muito, vou esperar melhorar a arrecadação para ir autorizar o concurso, e aí nós vamos ter gente só em 2018. Porque as perspectivas não são boas, infelizmente. Quanto a distribuir carga de trabalho, falta gente para distribuir carga de trabalho. A questão não é distribuição de carga de trabalho. A questão é, falta gente para assumir os trabalhos. Então, não tem, sabe, eu tô pasma, eu cumprimento os colegas que se aposentam a cada dia mais. Ontem nós estávamos fazendo a conta, só de uma contagem aí no café, nós contamos 10 pessoas que vão se aposentar imediatamente, que já estão gozando licença-prêmio, que já estão para sair. E a coisa, até o final do ano, as perspectivas são péssimas. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Você tem que tomar alguma atitude. Ou marca uma reunião nossa com o governador para a gente falar de novo com ele. Eu vou lá, eu
falo. Marcar com a Dilma, para você falar com ela.
Se eu puder pular no pescoço dela e enforcar, eu vou.
Verdade, é heroína nacional.
E eu me candidato a presidente. Mas, tirando a brincadeira à parte, Elival, eu acho que tem que ser tomada uma atitude séria. Séria. Eu não aguento mais ver os colegas reclamando, colegas pedindo licença porque não aguentam mais. Não tem costa mais para trabalhar. Não adianta querer distribuir carga de trabalho se você já... Tem um ditado lá no interior que diz o seguinte: o burro é mais inteligente que o cavalo. Porque o burro se recusa a carregar a carga, ele empaca. E o cavalo carrega até morrer. E é isso que está acontecendo com a Procuradoria. Nós pedimos uma solução um pouco melhor do que não tem orçamento. Essa nós já decoramos e já está muito batida.
Bom, essa é mais ou menos a mesma história que há fatos assim, né? Decorrem da, sei lá, em época de inverno, nos países frios, por exemplo, muita gente quebra a perna porque escorrega na rua e tal. Então a gente resolve eliminando o frio. Quer dizer, como é que eu não vou falar em orçamento? É uma questão objetiva, tá, verdade. Então, desmonta a quem interessa, desmonta a PGE. Eu perguntaria, a quem interessa o desmonto do Brasil? Porque não é a PGE, nem o Estado de São Paulo, nem os estados estão sendo desmontados, é o país. A crise é nacional. E a matriz da crise é uma política econômica desastrosa. É um governo que não tem confiabilidade. Então, como é que resolve esse problema? O governador, num lance de voluntarismo, aí, descumprimento de lei de responsabilidade, de Constituição, etc. E tal, fala, não, eu vou autorizar o concurso, não vai ter dinheiro depois no orçamento para pagar, pago sem ter dinheiro no orçamento, ele vai ter que produzir moeda, provavelmente vai ser enquadrado em crime de falsificação. Como é que faz? Você tem uma arrecadação decrescente. Para você acrescentar profissionais, porque esse procurador se aposenta, mas a despesa continua de pessoal. Não desaparece. Se o procurador aposentar, se a despesa desaparecer, eu faço repunha. Agora, ele se aposenta, a despesa está lá. Eu tenho que acrescentar despesa de pessoal. Eu preciso ter mais orçamento. Mas eu só posso ter mais orçamento se eu estou arrecadando mais. Não, mas está ao contrário, está arrecadando menos. Então é uma questão muito objetiva, não tem como resolver isso com voluntarismo. A gente pode e culpar o governador por isso? É o governador que é culpado da receita estar caindo? De não ter, enfim, ter que como lidar com o orçamento de uma maneira melhor, mais adequada. Claro que todo governante, não ele, qualquer um que gosta é de autorizar concurso, é de dar posse, é de fazer obra, inaugurar obra. Essa é a vontade de todos eles. E para eles é mais do que para nós, até que não somos políticos, para eles é um negócio extremamente ruim, negativo. Você puxa, só tem notícia ruim. Eu mesmo assisti várias reuniões, né? Claro que a gente não vai, mas em matéria de orçamento, ele fala assim, poxa, mas você só me traz notícia ruim? E o coitado do secretário de planejamento é que acaba ficando depois constrangido, mas não sou eu, né? É o cenário econômico, etc. Então, não é questão. Agora, se nós não temos servidores, procuradores, servidores, etc. e tal, e o trabalho continua. Assim como na Secretaria da Saúde, eles não têm tido autorização, não tem médicos suficientes, não tem hospitais suficientes, tem que limitar em material, e as doenças não diminuem. Aumentam, surge a zika, surge não sei o quê. Essa dificuldade é geral, é para todos. Não é? Eu estava ouvindo outro dia, numa num evento aí, o presidente atual, que está saindo do Tribunal Regional Federal de São Paulo, que é o maior Tribunal Regional Federal do Brasil, ele estava reclamando, falando do judiciário como um todo, dizendo que existem, atualmente no Brasil, 600 juízes afastados, 600 magistrados no Brasil afastados para funções, que ele é contra aí, essa burocracia do CNJ, não sei o quê, falou que só o CNJ tem hoje 800 servidores e 4 prédios. Então ele fala, se monta, exatamente, e 4 prédios, servidores entre magistrados, tá, ele dizendo que isso não serve para nada, ele é contra as escolas, aí da magistratura, meteu o pau em todo mundo, e dizendo, eu até aí divergi um pouco dele, falei que acho que não é bem assim, mas, de qualquer forma, está falando da falta de juiz, etc. Olha, então vamos pegar o quadro da Procuradoria. O quadro da Procuradoria só é de 1.200 procuradores, porque a Lei Orgânica criou 170. Criou 170 para ampliar atividades, para algumas coisas, melhorar algumas outras, né, prevendo coisas novas, etc. Então aí é ampliação. Em relação ao quadro existente, sem serviços ampliados, e nós não criamos as unidades novas que estão previstas, implantamos algumas coisas, por exemplo, a parte de arbitragem exclusivamente no gabinete. Está funcionando no gabinete. Então, não houve aí, né, grandes ampliações. A própria Procuradoria da Dívida Ativa, tem lá o doutor Eduardo, foi implantada desdobrando ali a área da SUB do Contencioso Tributário Fiscal, também exclusivamente do gabinete. Tanto que está funcionando lá. Então, né, não teve nenhuma... Não, porque ampliou. Então, nós estamos falando do serviço que se fazia antes. Aí o quadro é esse de 1.033. Nesse quadro, nós temos... Não chega a 10% no número de cargos vagos. Se nós pegarmos os cargos das procuradorias municipais, estaduais, pegar a AGU, pegar o judiciário, magistratura, ministério, o que quiser, eu garanto que em praticamente todas o índice é superior a 90%. Desculpa, superior a 10% de cargos vagos.
Mas eu até, doutor Lival, eu estava discutindo com o Júlio em audiência isso. Que eu estava falando, ah, excelência, por favor, marca o pleno da pauta, aceita a contestação, a gente está cargo vagos. Aí ele veio com esse exemplo. Eu falei, ah, excelência, mas desculpa, né? Primeiro, você não tem prazo. Eu tenho. Quantas pessoas trabalham no seu cartório? 9. No meu, nenhum.
Não é verdade.
Você tem estagiário, você tem assessor.
Eu não tenho procuração para defender o juiz aí, mas não é verdade. Hoje, com o CNJ na frente... Eles têm, tanto por isso que em parte é o discurso contra o CNJ, até por conta disso, porque eles são muito cobrados, sob pena de responsabilidade, respondem a processo. Nós temos, eu sei, não vou revelar aqui, mas.
Ele não precisa dar sentença em
conversa dias, com a corregedoria da magistratura. Hoje, mesmo desembargadores, né, se está abaixo da média lá do CNJ, são cobrados, instaura-se procedimento disciplinar. Por conta disso, estou trabalhando pouco. Muitos se aposentam, depois vão até a mídia para reclamar, porque se aposentaram, foram forçados, porque estavam sendo cobrados. Então, não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, o índice de cargos vagos, de maneira geral, é sempre superior a isso. Nós, como vínhamos mantendo, né, chegamos a um ponto que nunca aconteceu na história da Procuradoria, né, para usar um pouco aí o que o nosso Lula gosta de dizer sempre, né, nunca na história desse país. Então, nunca na história da Procuradoria nós tínhamos tido 100%, chegamos a alcançar os 100%. Graças a isso é que a gente consegue os índices de 90, porque as aposentadorias vieram e tal, e o caos não é maior se a gente tivesse demorado nos momentos em que podia fazer concurso, etc. Agora, o quadro é objetivo, a demora existe e existirá, não tem perspectiva, como foi lembrado aí. Então nós precisamos adotar outras medidas. O que a gente faz então? Não faz nada. Já que não tem procurador e tal, então precisa racionalizar, precisa tentar distribuir. Claro, outros procuradores completarão o tempo, daqueles que já têm, alguns decidem se aposentar, isso é inevitável, não podemos impedir isso. Não posso impedir a aposentadoria, não posso. A gente tem conseguido até convencer alguns colegas, né, a permanecer atribuindo uma função nova, que a pessoa às vezes está cansada que trabalha. Olha, o próprio exemplo está aqui, o nosso corregedor, que podia estar aposentado. Olha, mas você é lá da equipe, surgiu uma. Naquela ocasião. As conversas são, não é, nós fizemos, somos nós que mantivemos. E ele aceitou, senão estaria aposentado, seria mais um nessa lista aí. Então acho que há um problema geral, não é da Procuradoria, é do país como um todo, das instituições como um todo, das empresas também. Quem conhece gente de empresa privada sabe que um setor que há 10, hoje tem 2 fazendo trabalho dos 10. Não, pretender que não. Não, a única instituição que vai ficar fora desse caos geral que está o país é a PGE, porque aqui nós vamos ter procurador, concurso, orçamento maior. Não olhar o que está acontecendo ao redor, né? É a minha visão, enfim.
Essa comparação com a magistratura também não vai muito bem, não. Outro dia, eu estava olhando o processo lá, 5 anos o processo, não tem nenhuma nenhuma intercorrência no processo. É inicial, contestação, produção de prova, 5 anos. Aí mandei o assistente despachar com o juiz, e o juiz ironizou o meu assistente, dizendo que, há 6 meses atrás, o processo está aguardando sentença. Há 6 meses atrás foi proferido um despacho mandando a gente dar prosseguimento ao feito sob pena de arquivamento. E se recusou a despachar a petição. Eu liguei para o juiz. E falei, escuta aqui. Falei, o senhor acha que eu tenho que dar sentença no processo agora? A atribuição é sua. Por que que eu tenho que dar prosseguimento? Eu falei, e 6 meses não é um prazo razoável para eu ficar esperando vocês decidirem. Eu fiz a petição, não juntaram. Então, eles podem fazer isso, nós não podemos. Se eu perder prazo, é prazo perdido. Se eu perder prazo, vai para a revelia. Eu vou perder a ação. Se nós da procuradoria fizermos isso, nós vamos ter prejuízo. Eles não têm. Então, para eles, falta... Aí ele falou, ai, doutora, a gente tem falta de gente. Eu falei, nós também temos falta de gente. E acima de vocês, nós temos prazo para cumprir. Então, vocês também cumprem prazo. Eu falei, e jamais me mande um assistente de volta sem despachar minha petição. Porque o mínimo que você tinha que fazer... Falei, o mínimo que você tinha que fazer era pegar o processo. Se um advogado sério, como o da Procuradoria Geral, está falando que o processo está parado há 5 anos, o mínimo que você tinha que fazer era pegar o processo e olhar. E aí ele ficou quieto.
É, o que mostra que você tinha razão. Mas enfim, eu quero dizer que as dificuldades gerais são essas aí, né? Mas no mais... Não, hoje eles respondem, quer dizer, eles podem fazer isso em relação ao advogado. Como o procurador poderia fazer se ele trabalha na PPD, vem um servidor indiciado, reclama lá que está demorando o processo dele, ele poderia fazer a mesma coisa, em tese. Agora, ele pode reclamar na nossa corregedoria, se ele vai prestar conta, nós também podemos reclamar na corregedoria deles. Depende, né? Nós tivemos caso recente também aqui, né, de procurador no interior, que não gostou lá de como foi tratado pelo juiz. Aliás, tivemos casos trazidos aqui ao conselho, nós representamos a corregedoria e o juiz teve que pedir desculpa, publicamente, e fez isso. Hoje tudo. E também eles estão trabalhando, se às vezes vem uma resposta atravessada, porque muitas vezes o juiz também está trabalhando num nível de tensão, de estresse muito grande.
Eu tenho um colega que trabalha no TJ.
Pode trocar, é só prestar concurso. Já seria aprovada, sem dúvida, na primeira.
Direito ao quinto.
Ou pelo quinto funciona. Tem gente aí. Tem muita gente que troca, só que depois a gente não ouve aqui para dizer o que ele achou. Muitos se arrependem profundamente.
Mas, eles estão trabalhando que nem a gente, viu? Não, com peças assim, fazendo coisa de baciada. De baciada também. Entendeu?
Tem, sim.
No TJ, certeza. Eu tenho um amigo no TJ, que é assessor de um desembargador.
Não acha que o que está ruim é a casa do vizinho, né? Então, eles reclamam, acho que o Ministério Público é que está folgado, o Ministério Público você conversa, acho que não. É sempre assim. Mas vamos lá, doutor Cláudio.
Vamos lá, boa tarde. Eu estava esperando aqui, então, vou aproveitar aqui e falar bastante. Boa tarde a todos. Para começar, uma notícia boa, o CPC foi alterado hoje, o novo CPC.
É verdade, é verdade.
Agora voltou a admissibilidade do RE e RESP no TJ e algumas outras alterações. Então o curso tem que...
Isso foi, você sabe, né, por que foi isso, né? Foi uma reivindicação dos tribunais superiores para demorar um pouco mais o... Então... Foi por isso.
Bom, primeiro também falar que... É muito bom o senhor estar aqui de volta. Dezembro estava de férias, janeiro eu estava de férias. Então agora, depois de 2 meses, volto aqui ao conselho pleno.
Eu não entendi.
Eu estava de férias em dezembro.
Ah, está de férias.
O senhor em janeiro, certo. E agora fevereiro aqui.
Nos encontrou.
Está todo mundo aqui. Menos a corregedoria, né? Que faltou. Aí, os subprocuradores gerais, o subprocurador-geral do contencioso, tributário, da consultoria, cada um falou os planos para o ano. E o senhor falou um pouco da crise e tal, eu gostaria de saber quais são os planos institucionais da procuradoria para esse ano, já que o PLC já não é mais um plano, já está uma realidade, o fundo está quase aí, o que a gente pode esperar esse ano? A segunda questão... E acho que o pessoal está criticando bastante, é a questão da autonomia dos procuradores. Quando a gente compara com qualquer outro juiz, ou compara algumas atividades que a gente faz, que a gente tem autonomia, e é muito importante, a gente pode fazer. Agora, outras atividades totalmente burocráticas, a gente não pode fazer. O exemplo que eu dei foi a questão das ocupações dos colégios. Então, uma audiência de ocupação de colégio, o procurador vai lá e representa o Estado. Agora, desistência de uma ação, uma execução frustrada de 10 mil reais, de 30 mil tem que chegar ao Fernando Franco. Uma dispensa de 30 mil reais ao subprocurador-geral do Estado de São Paulo. Então, assim, é claro que tem alguma coisa errada. Um juiz, todo mundo aqui tem condições de ser juiz, MP, defensor. Nosso cargo é igual, a gente tem a mesma responsabilidade, a mesma qualidade. Então não faz sentido um juiz poder ter, ou um MP poder decidir várias coisas enquanto a gente fica aqui pedindo autorização, passando por um montão de gente, falta um documento, falta alguma coisa. Tem que confiar um pouquinho mais no procurador, confiar, falar, olha, esse cara aqui está trabalhando, ele é um cara sério, está trabalhando com vontade, está se esforçando para melhorar aqui a defesa do Estado. Então, se ele acha que esse caso aqui não é para recorrer e não é um valor significante, uma questão burocrática, uma matrícula, alguma coisa assim, vamos dar um pouquinho de razão aqui para ele, não vamos passar para 15 pessoas, para daqui a 15 pessoas, a primeira fala que não pode, a segunda fala que pode, a terceira fala que não pode. E aí você perde aquele negócio, a pessoa também não faz, e fica naquele processo inútil, que nada funciona, e fica reclamando. Então acho que nesse ano, como não vai ter dinheiro, acho que o que a gente tinha que fazer é melhorar a questão interna da gente, né? A relação com a parte de dispensa, a burocracia, a dificuldade que tem as coisas, é difícil pedir informação. Então, pô, vamos aqui confiar um pouquinho mais no procurador que está trabalhando. Acho que ele está trabalhando de forma, ele está dando o máximo que ele pode. E acho que só já para terminar com em relação à reunião do Fernando Franco com o TJ, a posição que foi externada é uma posição que eu também acho que é a melhor. Mas eu não sei se essa foi a posição que a carreira acha que é melhor. Então, a gente fez a reunião com chefes, eu participei com o Danilo, e volta meio quando a gente almoça, o pessoal me critica, fala que eu não conheço o que é recebimento dos áudios de forma intimação pessoal, e falam que eu sou neófito, né? Novo, não sei o quê.
É calor.
Então, eu chego em casa todo chateado, não deixam falar, falam que eu não sei de nada. Mas eu continuo na minha posição, eu acho que essa minha posição é a melhor. Mas eu não sei, custo teimoso. Agora eu não sei se essa é a posição que o pessoal acha melhor. Então, por mais que eu concorde com a reunião e o CPC entrar agora daqui a 20 dias, eu achei que faltou um pouco a gente chegar num acordo. O que a Procuradoria entende como a posição institucional? Porque teve a reunião do Conselho, que foi um pouquinho mais próxima do que o Fernando Franco levou ao TJ. Mas teve um ato lá de um grupo de estudos informal, que era nada a ver com o que a gente tinha pensado. Que é o grupo lá do pessoal. Então, o que adianta a gente fazer vários grupos se a gente não sabe qual vai ser a posição da PGE junto ao TJ? O que faltou, que eu achei, foi um pouco isso. Um grupo falou uma coisa, outro grupo falou outra coisa, e a PGE representou ao TJ, levou ao TJ uma terceira via. E aí ficou meio sem sentido a gente fazer uma reunião se aquilo que a gente decidiu não é a posição institucional. Então, sobre essa administração, só para reiterar, primeiro, rever essa questão da autonomia do procurador. Não dá para o procurador pedir dispensa de execução frustrada de 20 mil para o subprocurador-geral do Estado. Melhorar a parte burocrática da procuradoria, muita burocracia para coisas não importantes. E a questão mesmo da carga com o TJ e a notícia do novo CPC. Acho que era isso.
Bom, pois não, doutor Fernando, quer falar sobre essa última parte?
Na verdade, eu quero falar desses dois temas que tem relação direta aí com o contencioso geral, né? Bom, questão de autonomia, eu acho que a gente precisa destacar aqui que nós, com a alteração das rotinas em 2012, depois de 2014, nós já avançamos, demos um passo importante nesse sentido de conferir mais autonomia. Agora, comparar a autonomia do juiz ou do promotor e a nossa, né, o juiz tem que ter total autonomia para decidir mesmo. Né? Nós precisamos, não é questão de falta de confiança, mas nós precisamos ter uniformidade, né, de atuação. Senão a PGE de Santos vai falar uma coisa, a PGE de Araçatuba vai falar outra, da capital fala outra. É algo que, inclusive, nas primeiras reuniões que eu fiz, acho que foi a primeira em Brasília, a doutora Patrícia estava lá ainda e se recorda que foi uma demanda dos colegas de lá. Falou, olha, aqui na Justiça, no TST, fica muito ruim, porque a PGE fala uma coisa na 15ª região e na 2ª região fala diferente, defende uma tese às vezes até oposta. Então nós precisamos ter uniformidade. Então, como escritório de advocacia, atividade do advogado, um grande escritório de advocacia que nós somos, nós precisamos de uniformidade. Então, se a gente der uma autonomia sem qualquer tipo de algum tipo de controle, é perigoso, né? O que não significa que a gente não possa avançar nesse processo. Já fizemos em 2012, depois em 2014, e à medida que vão saindo mais orientações, comunicados, isso é possível avançar nesse processo. Agora, quanto à questão do processo, a intimação pessoal, é preciso ficar bem claro o seguinte: não tem vários grupos, né? Existe um grupo que foi formalmente constituído, cujo coordenador é o Virgílio, e esse grupo está estudando como o novo CPC impacta no nosso sistema. Eu pedi a esse grupo, dada a urgência desse ponto específico da intimação pessoal, que destacasse esse ponto e priorizasse o exame e as conclusões. Esse é um elemento informativo. Nós fizemos reuniões com chefes, participaram os conselheiros, eu fui para Taubaté conversar sobre assuntos diversos e esse assunto também saiu. A Procuradoria Judicial formou um grupo para propor alterações às nossas rotinas diante do CPC, dentro de uma autonomia que as unidades têm também e é importante que faça esse tipo de trabalho. Isso pode eventualmente ser discutido lá. São diferentes foros de discussão. Todos eles trazem justamente elementos informativos, né? E o que você diz, acho que espelha bem isso, porque havia uma ideia inicial, fizeram-se discussões, várias discussões, houve uma conclusão do grupo, que eu sempre disse que não era necessariamente essa a proposta do grupo que nós levaríamos, mas ele era um elemento informativo importante, né? E eu acho que a proposta que nós levamos nessa reunião preliminar com o tribunal é diferente um pouco, justamente pela mescla um pouco de tudo que nós fomos colhendo, né? Eu, no final do ano passado, também mandei para todas as unidades justamente as conclusões do grupo de trabalho, para que os colegas pudessem partir de algum elemento objetivo, alguma proposta objetiva para poder examinar o assunto, né? Seria mais confortável até pedir, olha, veja as opiniões aí, né? Então, veja as opiniões, mas vejam também essa conclusão. O que eles acham, né? Foi um caminho que colegas que se dispuseram a sentar e examinar com mais profundidade chegaram a essas conclusões, né? Então, houve a oportunidade dos colegas se manifestarem, eu recebi diversas manifestações. Então, no meu modo de ver, a discussão foi feita sim, diversos foros, não é porque tem um grupo só que nós vamos impedir que a discussão seja feita em outros locais, com outros colegas, né? E se a proposta que nós apresentamos ao tribunal ela é diferente da inicial, acho que é saudável isso, né? Sinal que ela foi, no meu modo de ver, aprimorada a partir dos elementos que as discussões propuseram. Então, acho que eu queria, era preciso explicar isso para que não houvesse dúvida, né?
Só a questão do Fernando Franco, questão da autonomia e padronização, acho que é um pouco diferente, né? A questão de padronização, acho que todo mundo defende isso, que tem que ter comunicação, tem que ter modelo, tem que ter as teses tem que ser definidas e o procurador tem que seguir aquela tese. O que é diferente é quando tem uma dispensa, por exemplo, de recurso, porque é chefe da unidade tem que dispensar tal recurso. O procurador olhou, bateu o olho e viu, bom, isso aqui se encaixa naquela orientação, pronto. Não precisa passar para 15 pessoas para dizer a mesma coisa, que aquilo ali é a orientação número tal. Porque quando não tem orientação, é mais fácil.
Porque muitas vezes há uma dúvida de interpretar ou a orientação, mas muitas vezes a decisão judicial. Olha, eu mesmo já em banca, não é isso, Bernadette, acho que a intenção não é essa, mas claro. Uma decisão judicial, ela comporta mais de uma interpretação, sim. É bastante possível. Eu mesmo já tive caso em banca em que eu fui pedir dispensa e o chefe apontou, falou, olha, aqui, isso aqui, tal, tal, é verdade, você não tinha tentado para determinado ponto. Ou então, às vezes, você sabe que os colegas estão pedindo dispensa e estão sendo autorizados e você alerta ali para um problema. Então, isso é interpretação de decisão judicial, não existe uma só. Eu acho que são mecanismos que nós temos que permitem caminhar no sentido da uniformização, o que não significa que não haja mais espaço e margem aí para a gente ir sempre conferindo mais autonomia, à medida que a gente vai buscando uniformizar, editando, tem mais de 70 comunicados editados e tal, então vai ficando mais fácil, né, quando cria-se essa cultura de uma atuação coordenada. Agora, então, eu sou favorável a gente avançar nesse processo, mas o que eu estou dizendo é que não dá para fazer isso de uma maneira desorganizada, enfim, sem um critério. Nós precisamos ter alguns mecanismos para isso.
Bom, deixa eu dizer o seguinte. Em primeiro lugar, na PGE, é claro que é sempre muito fácil apresentar plano de gestão, que já está previamente definido, né? Nós temos uma missão constitucional, então em todos os anos nós temos aqueles assuntos graves da administração pública, tanto em juízo quanto na área consultiva, que nós temos que dar conta. Então não vou me referir a isso em termos de plano de gestão, é uma série de assuntos que nós estamos envolvidos, que se não tem novas PPPs para nós atuarmos, nós temos, por exemplo, entidades que estão sendo extintas, que nós temos que ajudar no processo de extinção, na toda a mecânica e tal. Então, substitui os temas e nós atuamos. Agora, eu acho que a sua referência foi mais à questão institucional. E aí, eu acho que a resposta vem na sua própria manifestação. Porque a verdade é a seguinte, claro que a implementação da lei orgânica, ela é prejudicada nesse momento nas questões que demandam aumento de despesa, implantação de novas unidades, essas coisas todas, que implicam em provimento de cargos, né, e assim por diante. Mas não de procedimentos de atuação, formas de atuar. Nós temos várias coisas que precisamos fazer ainda. Veja, os atos normativos até já propostos, nem todos estão concluídos. O Fundo Progesp está aí. Para dar um exemplo, né? Deverá ser concluído brevemente, né? Depois não vamos precisar implementá-lo efetivamente aqui. Mas não é só isso, né? Nós temos, então, por exemplo, a questão do reembolso da OAB. Nós nos envolvemos no início do ano, final do ano, como é que nós vamos fazer? Dúvidas inúmeras surgiram. Que situações recebe? Se a pessoa se aposenta? E se aposenta no meio do ano? E se aposenta antes, depois? Enfim, dúvidas que surgem, nós, evidentemente, tivemos que saná-las. As equipes dão suas opiniões, mas tem uma decisão final que é tomada pelo procurador-geral, invariavelmente. Então, quanto à questão da gestão, nós vamos continuar avançando. Existe a Câmara de Integração das Áreas, que não foi ainda instalada, vai precisar ser. Tem o Conselho da Advocacia Estadual, que vai ser instalado também, tem que ser instalado. Mas, sobretudo, na área mesmo de forma de atuação. Acho que isto, essa crise, a crise sempre é motivadora de soluções inovadoras, pode ser um bom momento para nós racionalizarmos as nossas atividades e usar essa racionalização permanentemente. Mesmo que não tenha crise econômico-financeira, nós vamos nos beneficiar disso. Forma de atuar mais compacta, aquilo que, por exemplo, esses casos do Detran, eu, como diretriz, acho que os processos de uma autarquia deviam ser atendidos, tem uma especificidade, deviam ser atendidos pela área do contencioso, como são atendidos de maneira englobada os de secretarias de Estado. Mas nesse caso, mostrou, como acho que a SPPREV também tem lá um pouco, demonstrou peculiaridades. É importante estar próximo da autoridade administrativa, que tem muita informação que está lá, administrativa. São coisas que se multiplicam rapidamente, quer dizer, uma portaria do diretor do Detran pode gerar ali milhares de ações, então tem que estar próximo da consultoria jurídica também, tem que ter uma sintonia fina. Isso, de um lado, não vai trazer para o procurador nenhuma pressão, que sempre foi o meu temor do pessoal autárquico, em ações de pessoal, por exemplo, dizer assim, olha, você vai fazer defesa aqui disso aqui, puxa, vai me prejudicar e tal. Ter pressão desse tipo, como um relatou uma ocasião o advogado-geral da União Amin, que tinha um advogado da União, que no âmbito de uma universidade federal teve o carro depredado lá, porque deu um parecer contra lá os servidores, os professores, sei lá. Enfim, aconteceu isso. Quer dizer, era esse tipo de preocupação minha. Mas aqui não é matéria de pessoal, é uma matéria diferente da atuação do órgão. E nós nos beneficiamos no sentido de a nossa estrutura é dada pela própria autarquia, que nesse momento, quando ela é nova lá, até mais fácil para ela atender, não é? E nos ajuda num momento de dificuldade. Mas, independente da dificuldade, pode ser que a solução seja boa também por outras razões e seja permanente. Fica lá, nesse tipo de situação, não há o atendimento pela judicial, no caso de São Paulo, pelas regionais. Então, acho que o nosso, esse ano, a preocupação fundamental terá que ser mesmo da forma de se trabalhar. E aí entra a discussão de autonomia. Eu acho que a autonomia funcional, ela existe nas várias instituições jurídicas, mas ela é totalmente diferente. A diferença decorre, em primeiro lugar, do seguinte: nós temos aqui, se trata de um cliente único, se chama Estado. Quando você pega lá o defensor tem vários clientes. Cada um tem o seu caso, é uma pessoa física, diferente e tal. O juiz, ele é titular de uma vara, ali ele tem processos que não tem relação um com o outro. Às vezes tem, mas não é o caso aqui. Ele vai decidir, e aquilo, se tiver errado, tem mecanismos. Veja, mas ele está sujeito à revisão. Nós temos no nosso caso, não existe isso. O procurador que está no nível 1, tudo que ele decidir passa pela revisão do nível 2, do nível 3, ou do chefe. Lá eles têm quase que natural duplo grau de jurisdição, ocorrem praticamente todas as ações. Então você tem aí o juiz que está no primeiro. Em determinada visão, teria menor autonomia, porque tudo que ele faz é revisto. Não, mas ele tem autonomia de decidir. Agora, não quer dizer que aquilo seja a decisão final. Por quê? Porque com o tempo, ele ganhando mais experiência e subindo na carreira, ele vai chegar na cúpula e as suas decisões tendem a ser mais definitivas. Isso é natural em toda a carreira. No nosso caso, o cliente é único. Então, isso agrava um pouco as circunstâncias, porque você tem que ter uma forma de responder uniforme. Aí, na área consultiva, o fato que o procurador dá o parecer na consultoria jurídica, né, dependendo da matéria, isso passará para uma, se tiver com falta de sintonia em relação às outras, há um mecanismo de uniformização. E aí ele é central. Né? Mas por que aquele procurador não prevalece o parecer dele? Porque ele tem que ser único. Ou seja, o Estado é um só, as secretarias são só divisões de trabalho. Então, o princípio de unidade institucional nosso é que leva a essas situações. Isso não quer dizer, como lembrou o Fernando, que nós não possamos caminhar, e devamos até, no sentido da descentralização, da autonomia de quem está ali na ponta. Então, para situações, por exemplo, quando envolve só uma questão de valor, aí se trabalha em geral dessa forma. Olha, valor para fazer acordo. Nós já vimos trabalhando assim nas rotinas do contencioso. Olha, então coloca, do passado, e passado bem recente, era todo, independente do valor, vinha para o gabinete para autorizar. Se você vai fazer uma transação. Pronto, não é razoável isso. Vamos tentar caminhar no sentido da... Bom, mas qualquer situação, então uma ação aí de um valor muito grande vai deixar na ponta? Veja, no nível central nós temos uma política geral de como é que deve aceitar, em que caso deve aceitar, quais condições eu devo olhar. Por exemplo, nesses casos aí de superfaturamento, desde o começo, veio até no diálogo com o Ministério Público, Tribunal de Contas e tal, coisa que nós fazemos em nível central, né? Porque depois isso vai ser avaliado por outros, mas assim, olha, eu acho razoável que a gente possa fazer esses acordos, especialmente fundados em elementos, laudos que sejam feitos, a gente negocia em função de um dado objetivo. Também não tem sentido dizer assim, não, só não tem acordo porque a empresa cometeu aí uma fraude ou fez qualquer coisa e temos que aguardar a sentença depois de 15, 20 anos para receber. Não, é possível fazer, mas essas instituições têm que trabalhar com critérios similares. O procurador que está lá na ponta não tem, né, esse contato institucional para saber qual critério que o outro vai usar, etc. Então você vê que, por isso, a gente estabelece critérios de valor, né? Agora, se está pouco, se está muito, tal, essa é a questão de balizamento. Em matéria de direito é mais complicado. Não pode o procurador lá, tem que sustentar um entendimento oficial do Estado a respeito daquilo. E ele tem que ser fixado em nível central. Então, saber se tal tema. O procurador pode achar pessoalmente, ah, eu acho que isso aqui é a tese do Estado, está errado, o Estado devia reconhecer a procedência do pedido. Tudo bem, é uma opinião a respeitar, pode ter fundamento para isso. Mas, se a decisão, olhando todos os aspectos e outras situações, foi na linha de que não pode fazer, é essa decisão oficial que tem que ser seguida. Então, há mecanismos de controle em relação a isso. Isso não quer dizer que o procurador vá dá um parecer dizendo coisa que ele não pensa, ele não vai escrever numa petição algo que vai depor contra a sua formação profissional, claro, tem os limites para isso. Ele vai defender teses que não são teses dele. Ele não está ali defendendo uma tese acadêmica. Ele está ali defendendo as posições do Estado. E as posições do Estado têm um mecanismo para sua fixação. E aí, isso, nesse ponto final, como é que se fixam essas posições? Quer dizer o seguinte, não se segue na Procuradoria, espero que isso não aconteça jamais, mecanismos assembleares de tomada de posição sobre as mais variadas assuntos. Então, se tem aqui uma questão, nós temos que nos posicionar à luz do novo CPC, como é que nós vamos cumprir o que está lá, a intimação pessoal, e compatibilizar isso com a informática, com a maneira de atuar e tal. Então, como é que se faz? Eu acho que o mecanismo democrático é o seguinte: escutar quem trabalha com isso, ouvir os problemas, a área de informática, lá no judiciário eles ouvem a corregedoria, nós também temos que ouvir a corregedoria, ouvir o conselho, todos se manifestam, vamos ouvir as posições, e no final é o procurador-geral que representa a instituição. Hoje sou eu, amanhã será um de vocês, outro, não importa. Mas esta é a maneira correta de levar a decisão. Então, dizer assim, ah não, mas não, dá a impressão que tem que fazer uma votação para ver. Até porque não existe essa forma de... Né, a eleição em nível de sociedade civil em geral, ela ocorre por uma necessidade. Eu tenho que preencher o poder. Então, ainda que não haja consenso de posições, é feito apenas por um... Eu tenho que legitimar alguém. Então faço a eleição e aí vamos... essa pessoa está legitimada, ainda que os eleitores tenham votado nela por critérios absolutamente díspares. Só que aqui não pode ter isso. Quer dizer, eu tenho que... Ó, vocês estão pensando a mesma coisa? Então tem um grupo que concorda, mas tem 5 ressalvas. O outro concorda, mas tem outras ressalvas. Como é que a gente uniformiza tudo isso? Você tem que ter uma hora que tem que dizer, ó, vai ser isso aqui, pá, 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 pá. Eu acho que se caminhou bem nesse assunto, tanto é que, sem a minha intervenção, só fiquei aqui aprendendo, escutando o pessoal discutir. Na última reunião lá, acho que aconteceu no conselho, aconteceu com a própria associação, que estava ali reportando reunião que eles tiveram, em grupo de representantes e tal, portanto, mecanismos de eleição, de composição democrática e tal, e dizendo assim, olha, todo mundo está achando que a solução melhor é próxima dessa aqui, com algumas diferençazinhas, uma coisa aqui ou lá. Aí a área, claro que tem total condições, até porque vai ter que negociar com o outro lado. Pode ser que no tribunal diz assim, olha, não, tá bom, mas tem que acrescentar isso aqui. A gente até não concorda muito, mas se discordar não sai solução nenhuma. Então, você é obrigado a chegar para um processo de negociação. Agora, não pode ficar naquela história, não, nós vamos ter que, quando a gente tiver 100% de acordo, ou para um processo majoritário, tal, que vote e tal, aí não tem gestão que suporte isso. A dinâmica é outra, né? E nós temos prazos aí que nos cobram para isso. Então, fora isso, eu acho que... aliás, essa fala do nosso Fábio Prieto, que é o presidente do Tribunal Regional Federal, foi interessante porque ele comentava o processo de sindicalização da magistratura, né, mostrando o perigo que isso representa, né, mostrando o risco que o país corre com isso. Ele estava falando assim, olha, eu fui eleito com 97% dos votos, mas eu, quando me pergunto se isso foi um processo democrático, eu falo assim, não, foi um processo assemblear. Porque não, se fosse democrático, então tinha que pedir para a população votar também no presidente do Tribunal Regional Federal, aí seria bem democrático. Quer dizer, então é engraçado como as pessoas usam, né, o termo democrático para as coisas absolutamente parciais, que não tem nada a ver com o conceito de democracia, como deve ser entendido. Mas enfim.
Lival, só para esclarecer um pouco, a questão da autonomia. Primeiro, a questão de levar a posição institucional para o TJ. É óbvio que o procurador-geral, o subprocurador-geral, tem ampla condição. O que faltou foi a gente saber qual é essa oposição. Quando a gente faz uma reunião e aquilo ali tem que influenciar o procurador-geral, o subprocurador-geral, ele tem que falar, olha, a opinião de vocês é importante, levei em consideração, mas eu acho que a opinião que a gente vai levar é essa aqui. A gente fala, a gente discorda, mas...
Mas foi isso que fez o Dr. Fernando Franco.
Não, ele foi lá com uma proposta que era parecida com a nossa, ou um pouquinho diferente e tal, mas a gente não sabia. A gente não sabia que ia ter reunião, não sabia qual era a posição que ele ia levar. Mas, ele fez a reunião e depois ele falou qual era a posição.
Vamos ver o seguinte. No começo da semana, já passou a reunião do conselho, já teve, ele recebe lá um telefonema e falou, olha, aquela está querendo falar com a gente, agora vai ter que ser já então, porque ele está atrás disso, porque a equipe é nova, mencionou, trocou toda a equipe. Não, tá lá, alguém recebe e te chama. Bom, você não vai chegar lá sem expor, vai expor a posição e pergunta, mas qual a posição vocês acham, o que vocês acham que é melhor? Ele vai levar aquilo que ele sentiu naquele momento. E na primeira reunião do conselho que houve, que é hoje, está relatando. Então, aliás, essa posição aqui não é uma posição definitiva, fechada, nós estamos num processo de conversação com eles. Agora, tem que começar porque tem um prazo aí, não é?
Falta um tempo então, de.
Quer dizer, que provavelmente não será cumprido, porque, como você imagina, se você consegue chegar com todas essas implicações aqui no dia 18 com isso pronto, eu acho. Pode ser que eu esteja sendo pessimista demais, mas acho que, enfim, mas também não me importa isso. O que importa é que a gente consiga, até porque esse problema é um problema transitório. Ele desaparece quando o processo for todo eletrônico. Ou seja, é algo que tem uma dimensão, mas também não tem, não é isso que... Né? Eu tenho ouvido assim, às vezes assim, ah não, porque isso é uma questão de prerrogativa. Tá, eu acho que envolve, sim, mas não pode pensar a prerrogativa como um fim em si mesmo também. Né? Ela serve para uma finalidade. Por isso que se tentou aqui fazer adaptação. Senão você dizer assim, olha, não, tem, mesmo que não faça o menor sentido, né, o oficial de justiça que vem aqui, ele tem que vir com uma capa aqui e tal, senão ele não entra no pé da procuradoria. Passa a ser uma prerrogativa do procurador fiscalizar isso. Exigir um negócio desse, tem coisa que não faz sentido. Então nós temos que ser razoáveis nas exigências. É
que as prerrogativas eu acho que têm que ser defendidas fortemente. Né? As carreiras que são grandes, elas são grandes porque elas defendem as prerrogativas. Né, o Ministério Público do Trabalho, ele senta, né, no tabladinho do juiz, à direita do juiz. Isso dá uma diferença na audiência muito grande. Ah, parece bobeira. É, uma diferença muito grande quando ela... muito grande.
Então, acho que prerrogativa,
e a prerrogativa, no caso da intimação pessoal, é para fazer uma melhor defesa. Claro. Não é, é para nenhum deleite do procurador, então, que dá para ser acertado. Né?
Não é para pedir processo desnecessariamente, por exemplo. Não, então, é isso. É nesse sentido. Aliás, no mérito, eu sei que a sua posição é a favor.
Claro.
Tá sendo isso, então, não estamos discordando quanto ao mérito. Mas o que eu quis dizer, assim, é que, exatamente, nós estamos levando a questão como, olha, a prerrogativa para aquilo que ela serve. E é isso que eu acho que essa posição reflete. Agora, tem adaptações, eles vão pedir ali prazos, ó, porque eu tenho algumas prioridades, eu tenho um custo. Isso são coisas que já foram postas de maneira muito light, mas vão vir, podem ter certeza. E aí nós vamos ter que lidar com isso. Bom, tá, você não consegue implantar dia 18, então vamos fazer quando? Mas tem que ter uma data. E nós precisamos saber, porque nós vamos ter que lidar com a dificuldade. Enfim, eu acho que isso é um processo normal.
E a questão da autonomia não é para o procurador dizer que o Estado está tudo errado, que está tudo errado. A autonomia é. A pessoa bateu com o carro. Aí você olha lá pelos autos, vê a foto, vê que o policial ou qualquer servidor público errou. Passa por mais várias pessoas. Não são questões de direitos institucionais do Estado de São Paulo. São questões de caso a caso. Você olha aquele caso ali e verifica, realmente, nesse caso concreto aqui, o pagamento foi errado, os juros foi errado, o acidente realmente foi por culpa do Estado ou não. Nesse caso aqui, eu acho que a gente tem razão. A gente sempre desvirtua, pensa, não, aquele procurador ali vai rejeitar todas as teses do Estado, achar que todas as teses não fazem sentido. Mas não é esse caso. É uma autonomia, no caso concreto, coisa que depende de prova. O procurador olha e pensa, pô,
mas ainda
aqui...
assim, Cláudio, tem que ter uma escala. Eu me lembro de acordos que nós fizemos aí na outra gestão, em matéria de precatórios, por exemplo. Então, dizer assim, ó, não há nenhum problema, porque havia uma pendência, né? Havia. Na verdade, o precatório estava suspenso, então você tinha lá uma discussão sobre isso. Então, nós estabelecemos alguns parâmetros, né? Mas um dos parâmetros que eu estabeleci é o seguinte: é a manifestação de todos os envolvidos, desde o procurador da base em geral, da PPI. Fala o procurador da PPI, fala a assessoria de precatórios, fala o grupo que tinha sido construído para isso, fala o adjunto, quem mais, né? E fora o assistente técnico nosso, etc. Quer dizer, então, isso significa um mecanismo de controle interno. Porque aí, se fosse só o procurador da PPI, num caso desse, imagina um negócio desse, vai propor, estaria inclusive exposto depois aí. Então, dependendo da magnitude do valor, mas claro, concordo que não é para coisa pequena, mas que tem que ter algum mecanismo de alçada, tem que ter.
Só para esclarecer.
Só que exemplo, pode ser mais alto. Né?
A dispensa é execução frustrada. Chega no Fernando Franco com 1.200 do FESP, que é 28 mil reais.
Precisa atualizar isso, e é isso que o doutor Fernando está...
É preciso trazer só o outro lado da moeda, né? Nós colocamos justamente nas rotinas, em 2012, essa prévia autorização para fazer acordo em ações indenizatórias, a questão trazida aqui. Antes não tinha. Tirando você, Cláudio, fazendo justiça aqui publicamente, eu não saberia dizer hoje se houve alguma outra proposta. Os colegas têm receio, eles querem o respaldo. Não fazem sozinho. Aquilo que está dentro do limite da alçada dele, mesmo assim, ele pede autorização da chefia, da subprocuradoria. Né? Então, não é burocracia, não. É uma segurança que ele quer ter maior. Então, é algo que eu sempre digo, né? Não adianta eu aumentar o limite de alçada, nós temos que mudar a cultura. Né? O colega sentir que ele pode sozinho bancar. Então, de nada adianta elevar os patamares se hoje é pouquíssimo usado o mecanismo. Né? Esse é o lado.
Mas acho que, no fundo, nisso aqui, eu também parabenizo o Cláudio, que eu acho que você está no caminho correto. Tem que aumentar a descentralização. Isso foi uma coisa que nós discutimos em 2011. Colocamos na lei orgânica, no projeto, está lá, para você poder ampliar para outras situações. Né? Acho que isso tem que ser pensado, tem que imaginar. E acho que rever os valores é alçado, como a gente tem feito. Eu tentei, inclusive, a Ana Lúcia sabe disso aí, em relação, por exemplo, à área fiscal, aumentar das 600 UFES. Só que tem um outro lado, né? Para o governador, o que ele acha? Não é que ele é contra isso, achar que a procuradoria pode fazer alguma bobagem. Não é isso, é a mensagem que passa. No momento que tem aperto e tal, se eu colocar que poderá não entrar com a execução, né, mesmo que, não, que ele sabe que o mecanismo de cobrança mais eficaz é o extrajudicial, isso vai passar uma imagem pública que vão levar a mídia, e a mídia leva isso superficialmente. Você fala 2 horas de entrevista, sai 1 segundo, 30 segundos, é isso que acontece. Quer dizer, então, ele tem outro lado aí. Ele diz, melhor a gente ser mais cauteloso, porque queda de arrecadação, não vão achar que nós estamos abrindo mão de alguma coisa. Então, é um processo. Mas a diretriz é essa, é correta. Eu acho que você está certo. Se a questão é só de valor, só se for coisa de muita magnitude, como eu estava dando esses casos, de acordos de 150 milhões de reais. Bom, aí acho que interessa para todo procurador, né? Inclusive o procurador-geral, principalmente, nem ele quer, longe de mim. Ele fala, olha, eu quero isso aqui, só vou autorizar depois de todo mundo falar, fazer análise e tal. É segurança para mim, né? Inclusive. Aí, mesmo podendo fazer isso sozinho, imagina fazer um negócio desse sozinho. Em hipótese nenhuma. Aí acho que interessa a toda a instituição que seja um mecanismo transparente e de ampla discussão, né?
Voltando à intimação pessoal, eu acho que esse mecanismo, embora eu reconheça que ele tem lá o seu mérito, eu discordo do Cláudio, eu acho que o processo tem que ir para o procurador. Eu acho que está se criando uma nova forma. Você vai colocar o processo, intimação eletrônica, para o procurador dizer se ele quer ou se ele não quer o processo. Isso é perfeitamente dispensável. Você está criando um problema onde ele não existe. Isso não existe. Manda o processo, o procurador olha e deixa do lado. Nós sempre trabalhamos na assistência judiciária com isso. Agora não, vai ter que adaptar o sistema da informática para fazer essa intimação, para que o procurador diga se quer ou não quer o processo. Então ele vai ter 2 trabalhos. Ele tem que ficar olhando lá para ver se ele quer ou não quer o processo. Quer dizer, ele vai ter que estudar o processo para saber se ele quer ou se ele não quer. Vai se criar uma forma de intimação diferenciada para um processo físico.
Não é uma intimação diferenciada. Você, na verdade, é um aviso de intimação, vamos dizer.
Exatamente.
Assim.
Exatamente.
Porque hoje, a diferença é a seguinte, que na assistência judiciária você está ali trabalhando normalmente no fórum, do lado ali.
Não, tá. Necessariamente. Não,
mas normalmente, e hoje funciona assim. No caso da procuradoria, a realidade de muitos anos já não é essa. Quer dizer, o procurador recebe 20% dos casos, ele recebe os autos. Ele não precisa dos autos. Sem nenhum problema. Então, se você disser, vai todos os autos, ele vai quintuplicar a carga de processo que ele recebe, com custos para o Estado, desnecessários, porque ele não precisa ver isso, senão teria dado problema ao longo de todos esses anos. Então, não há o problema. E eu crio. Eu crio mandando todos os processos para ele.
Mas nós sempre recebemos todos os processos.
Quer dizer, mas isso é uma prerrogativa e colocou. Não, você tem que olhar. Toda lei merece interpretação. Tem que olhar e ver se isso faz sentido ou não. Então, se o procurador recebe ali, ele tem um aviso de intimação. Ele fala, não, esse caso aqui, nós estamos acompanhando tal. Eu, de fato, isso aqui é extremamente complicado, duvidoso. Só vendo o processo mesmo. Então, ele requisita e vai receber o processo. Não, isso aqui eu já sei do que é. Isso é bobagem, tal, não tem a menor repercussão. Já é conhecido. Não, vou me dar por intimado. O benefício é para o procurador, para a procuradoria que gasta menos, é para o judiciário que não tem que mandar o processo. Agora, há quem pense isso, não, eu vou receber porque isto é meu direito. Então, não faz sentido. Me desculpe os que discordam, tal. Tá ótimo, mas vou continuar pensando assim. Eu acho que as coisas fazem sentido. Olha, para os fins e para caso que foram criadas.
Vou dizer, né, como sentido. Era a assistência judiciária em Brasília e as intimações do STJ, que vinham assim... 200, 300 intimações de uma vez. É, vinha com a cópia do acórdão.
Ótimo.
Aí melhora. E aí, aí Brasília tem o funcionário que vai no tribunal retirar os autos. No tempo em que eles eram físicos, né? Muitos HCs, enfim. É, então a gente tem esse suporte do funcionário que ia buscar.
Você retirar os 200 autos, né?
Eu fazia uma seleção.
É isso que eu tô dizendo,
com uma certa frequência, uns 50, 60.
Tem, mas é isso que. Pode ser 50, 60, é 25%. Eu tô dizendo, aqui é 20%, é a média.
Mas vinha a cópia do acórdão. Agora precisa ver se para o tribunal é mais fácil imprimir a cópia da decisão.
É lógico. Não, eu acho que a fórmula que está sendo posta é muito boa. É, contou com um primeiro aval aí do tribunal. Mas vamos ver. Eu acho que a nossa divergência com isso não será muito de mérito. Será, sim, mais de velocidade de implantação. É aí que nós vamos ter que forçar um pouco. Eu, inclusive, me coloquei à disposição aqui da área, mais no sentido de... Eu vou ter que ter uma audiência institucional, essas protocolares de início de gestão com o Dr. Paulo Dimas, novo presidente, então, de colocar esse assunto também, para ele dar prioridade a isso, para nós não termos que esperar muito e ele, eventualmente, colocar os recursos de informática, colocar isso como naquelas alterações que eles fazem periodicamente, colocar a nossa solicitação como fazendo parte desse pacote quadrimestral que eles têm, no primeiro quadrimestre. Então, é nesse sentido que eu vou tentar...
Só para, né, até para poder falar mais, sim, a gente precisaria conhecer exatamente como que é a proposta, né, aí da Procuradoria, a proposta institucional, e como que funcionaria, para poder falar mais. Né. É que assim, a questão tem várias lógicas, né, de ser vista. Claro, a gente está falando de custo, mas assim, talvez se criasse uma sistemática, um padrão de carga, uma vez por semana, duas vezes por semana, seja mais econômico, porque vai uma vez no fórum só, do que ir... O estagiário um monte de vezes no fórum. Entendeu? Então, assim, aí o volume de processo justificaria. Ah, manda agora, todos.
Esse detalhamento padrões, depende, né? Então, do prosseguimento das tratativas.
Eu não, né, quis abordar tanto hoje por causa disso.
Nós falamos ali as linhas gerais. Então, em princípio, eles acharam que isso é possível tecnicamente, mas vão avaliar custo e tal, tudo mais. E na reunião seguinte nós vamos avançar. Pode ser que chegue a reunião seguinte e tenha que rever todos os planos. Né? Então não adianta trazer um detalhamento, até porque a proposta não foi apresentada por escrito, foi uma conversa, né, em que nós queríamos primeiro entender qual era a visão do tribunal. Né, e imaginávamos que, por ser uma equipe inteiramente nova, de fato não haveria algo muito concreto. Né. Então, nesse sentido, até facilitou, acho que a gente levar alguma coisa mais ou menos... já pronta ali, né? Então isso vai depender agora do prosseguimento das conversas.
Esses números, assim, só 20% da carga, assim, são dados tirados de quem não está na banca efetivamente, que está muito tempo afastado da banca, não trabalha com processo, e às vezes assim, hoje em dia faz 20%, porque assim, eu, né, e acho que os colegas, só vamos fazer carga quando é estritamente necessário, assim, faz de tudo para não fazer a carga, mas é óbvio que se eu tivesse com processo, no caso a gente tem intimação pessoal, funciona perfeitamente, fica muito melhor com processo, porque às vezes é o contador que pede um documento, que às vezes você não enviou, você manda o processo inteiro e facilita para ele, não precisa imprimir os documentos, às vezes você vai fazer uma contrarrazões, você tem a cópia do recurso, então assim, você faz 20 cargas, o que é estritamente, às vezes, né, beirando ali uma... Né,
Que ver...
Se você tivesse, você melhoraria a defesa até, entendeu? Eu acho que esse é o mote, né?
Se melhorar, fosse questão de melhorar a defesa, nós teríamos tido problemas sérios nos últimos anos, que não há intimação pessoal e esse sistema tem funcionado. Raramente surge um caso assim, olha, isso aconteceu o problema porque eu tive dificuldade de acessar os autos, tinha prazo e tal, e tive que entrar. Isso é raro acontecer. Então, acho que a finalidade senão aparece, né? O problema surge. Agora, eu acho que um pouco dentro do que a Patrícia está dizendo, que você tem que ter algum tipo de informação ali que te permitam uma avaliação, alguma segurança, né? Nos tribunais superiores é mais fácil realmente, e aí você vai solicitar aquilo que é necessário. E com isso você está economizando recursos públicos. Eu acho que tem toda uma série de... Mas o detalhamento terá que vir da negociação com eles. Não adianta...
Assim a discussão fica muito abstrata. Então precisa ter alguma coisa mais concreta.
O Fernando fez aqui a mesma... Eu assisti as duas exposições, a mesma que ele fez aí na reunião de ontem, fez aqui. Acho que esse assunto é o que tem sido discutido nos grupos. Não é? São várias instâncias aí apresentando posição. Nós estamos levando para o tribunal basicamente essas linhas. Agora vai haver o detalhamento ao longo das reuniões. Muito bem, então encerrada essa sessão, desejo a todos um ótimo feriado aí. Semana que vem não temos, fui comunicado que havia sido combinado a suspensão. Teremos então a próxima reunião no dia, hoje é dia 5, dia 19, 19 de fevereiro.
A reunião do interior, como é que ficou?
O interior não foi ainda marcada a reunião. Nós deveremos fazer esta reunião primeira semestral na regional de Campinas. Agora, exatamente o dia não está ainda combinado. Provavelmente vamos deixar aí para o mês de maio, né? Enfim, para dar um pouco mais de distância aí desse início de ano. Né? Mas provavelmente deve ser em maio. Santos? Não, nós temos procurado fazer de acordo com aquilo que... Veja, Campinas, a última reunião do Conselho que houve em Campinas foi na gestão do Dr. Marcos ainda. Nós tivemos dois conselhos já na minha gestão e não fizemos. Então, aliás, o que ficou faltando foi exatamente Campinas, acho que Ribeirão Preto e Sorocaba. Fizemos Sorocaba agora, não é? Então Campinas está faltando. Também eu tenho aproveitado, no caso de São Carlos, havia uma chefia nova, Campinas tem um chefe novo, então por todas as circunstâncias é próxima, ou seja, o custo também é pequeno, né? Ribeirão Preto haverá um custo um pouco maior de deslocamento, mas acho que está na sequência. A ideia é fazer no segundo semestre em Ribeirão Preto. Tá bem?